Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje vamos falar sobre o sexto episódio da quinta temporada, Trials and Tribal Actions. E hoje estão aqui comigo para conversar sobre esse episódio Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
Boa noite, Mariana, Alexandre, Fernando. Bom estar aqui.
Alexandre Bortolucci. Olá, Ale.
Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
E Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fer.
Olá. Boa noite, bom dia, boa tarde. E alguém avisa para o pessoal da produção de Voyager que é assim que se faz um especial de 30 anos.
Tadinhos, não é justo, não é justo. Mas enfim, a gente vai falar aqui então sobre o Trials and Tribal Actions, que é, digamos que, uma verdadeira carta de amor à série clássica. Aqui em 96, a série estava fazendo 30 anos. Então, a Paramount solicitou ao Ira e ao pessoal de Voyager, que eram as duas séries que estavam em produção no momento, para fazerem alguma coisa em comemoração ao aniversário de Jornada nas Estrelas. Então, aí o Rick Berman conversa com o Ira. No primeiro momento, ele não estava muito empolgado, não, de fazer alguma coisa. Ele falou assim, pô, mas Voyager está fazendo, então, né, deixa eles fazerem. Mas, no fim, ele foi falar com a produção. E eu acho que, né, é um chute meu, assim, mas eu acho que o pessoal se empolgou com a ideia. Principalmente ali, se a gente pegar o Ron Moore, o René Chevalier, que eram grandes fãs da série clássica, então era uma oportunidade única de fazer algo especial, né? Lembrando que Deep Space Nine, na realidade, já tinha feito alguns tributos, digamos, à série clássica, pensando lá no Blood Oath, que a gente tem os três Klingons clássicos, inclusive o Koloth, né, também ele veio desse episódio, do Trouble with the Tribal, lá da série clássica. E a gente tem também o Crossover, que era do Universo Espelho, que eles pegaram a história lá de Mirror Mirror e trouxeram aqui para Deep Space Nine. Né? Então foi interessante eles terem tido essa oportunidade e eu acho que a gente ganhou realmente um tributo aqui à altura da série clássica. Castanha, você quer falar um pouco assim, na época, como que foi recebido isso, como que estavam as conversas do que seria essa comemoração de 30 anos, já se sabia alguma coisa que ia ser feita?
Se sabia que ia ser feito, exatamente o que demorou um tempinho para a gente descobrir, para descobrir se o quê. Eu tenho a impressão que na época essa história, que acho que é um pitch do Ron Moore, do Episode of the Action, né, voltar lá na Iotia, se não me engano é o nome do planeta, e descobrir que aqueles gangsters que tinham uma coisa copiar com extrema facilidade a tecnologia, teriam feito uma espécie de federação para eles próprios, eles tinham levado aquelas últimas consequências e seria feita a história a partir dali. Aí acabou valendo, no fundo, a ideia do René de visitar um episódio, visitar diretamente um episódio. Essa história de visitar um episódio era algo que parecia estar flutuando no fandom fazia muito tempo. Eu lembro quando eu comecei a frequentar a reunião de JotCon, de vez em quando aparecia uma fanfic, que era basicamente isso. Os episódios às vezes variavam um pouco, às vezes você tinha o conceito dos atores, você tinha o conceito do Galaxy Quest, dos atores visitando, não os sets, mas visitando uma nave funcional, operando a nave, a versão funcional daquilo. Então essa ideia também do Galaxy Quest existia meio que no fandom e vinha de tempos em tempos, e se você conseguir resgatar alguma fanfic daquela época, você vai recuperar isso aqui. Eu acho que ficou uma antecipação muito grande, tipo, caramba, eles vão fazer realmente isso? Será que vai ser parecido com Forrest Gump? Será que vai ser tão bom? Será que dá para fazer isso com orçamento de TV? Ficou uma antecipação muito grande até finalmente a gente conseguir ver o que de fato ocorreu. É claro que tinha a questão do contra também, né? De alguma maneira ia estragar o episódio original. Era uma espécie de apropriação. Caramba, não consegue nem fazer um tributo original. Você vai pegar o material e vai dar um toquinho. Eu lembro, acho que foi até o Straczynski que falou isso pro David Gerhard. Não, não, os caras têm que te dar uma grana federal, pô. Eles estão só pegando o episódio original, mudando o título, basicamente. E o negócio aqui, tal. Pelo menos é isso que eu lembro de alguma entrevista da época do Straczynski, entendeu? Então tinha um grupo também de fãs e não tão fãs vocais, que poderia apontar para uma... para o desastre, né? Ou uma apropriação, uma maneira de, sem mérito, sugar algum mérito daquilo ali, né? Sugar do episódio original, né? Um pensamento bem esquisito, para ser bem sincero. Mas eu lembro mais ou menos disso. Aí eu lembro também de quando eu vi. E até hoje, a coisa que mais me impressiona é a execução. Assim, eles fizeram coisas aqui que são difíceis até de imaginar. A gente tem dificuldade de hoje entender como é que eles conseguiram fazer. Na época, foi, garanto, quem viu na época, todos nós vimos, bem próximo ao lançamento. Quem não viu, que está ouvindo esse podcast em algum momento da vida, pode ter certeza, foi algo assim de impressionar. O gosto, a parte técnica e tal, assim, muito... Além do coração estar sempre no lugar, você não ter medo de gozar da própria franquia, não ser reverente demais. Tem uma parte que é reverente demais, eu vou criticar eventualmente até o final desse podcast, mas de modo geral não. Tipo, dá um humor autodepreciativo em certo sentido, gozando um pouco dos clichês da franquia e tal. E, de modo geral, um pequeno milagre em termos de execução. A história, a gente... meio que ele existe para ser uma homenagem, a gente... E já indo além das primeiras impressões, eu também tenho um pouquinho de sentimento de ser um episódio tão reconhecido e não ser exatamente um episódio típico de DS9, né? Das coisas realmente que a série tem de mais distinto e mais específico e de mais nobre a oferecer. Um pouco era aberto a esse sentimento e eu tenho um pouquinho desse sentimento também. Mas independente disso, sempre foi uma assistida muito gratificante e de novo foi, apesar de muito tempo já ter passado, né? São quase 30 anos, ainda é um episódio bem bacana.
E você, Ale, quais que foram as suas impressões iniciais quando você assistiu esse episódio pela primeira vez?
Bom, eu assisti esse episódio no início dos anos 2000. Foi o primeiro episódio fora de ordem que eu assisti. Foi a primeira fita VHS pirata que eu encomendei lá do meu fornecedor lá, né? Como eu já comentei em outros podcasts. Então foi o primeiro episódio que eu peguei para assistir fora de ordem. E assim, eu fiquei bastante impressionado com a forma como eles conseguiram encaixar, né, os personagens de Deep Space Nine no episódio e fazer a coisa funcionar. Assim, para mim, o episódio, como você já falou, é uma grande homenagem, né, um tributo à série clássica, mas principalmente aos fãs, né, que acompanharam ali a série clássica, vamos dizer assim, ao vivo, na época. Como você também já falou, é literalmente uma carta de amor aí. Mas para mim é uma carta de amor definitiva para a jornada e para os fãs. E esse amor é demonstrado pelo esforço e pela dedicação que toda a equipe de produção que fizeram esse episódio, né, Deep Space Nine, o esmero deles, né, de criar, enfim, recriar a atmosfera da série clássica, as coisas que a gente vê no episódio nos mínimos detalhes. Acho que, assim, tecnicamente foi um marco na TV americana. O Luiz já comentou aí, eles usaram aí o sucesso de um filme que tinha sido exibido 2 anos antes, né, Forrest Gump, e usaram algumas técnicas que na época ainda eram extremamente rudimentares, mas, como o Luiz também já disse, milagrosamente fizeram o negócio funcionar, e funciona até hoje. O episódio gerou tanto hype na época, né, que começaram a falar sobre ele, né, não, eles vão revisitar o Trouble with Freebles, tal, que as filmagens, né, eles filmaram por um pouco mais de tempo aqui do que estava se acostumado na época, em torno de 10 dias as filmagens da primeira unidade, eles tiveram que fazer como se fosse um tour as filmagens, porque todo mundo queria ver os corredores da Enterprise, parte da ponte ali que foi recriada, parte ali do bar também, onde acontece lá a briga, enfim. Então, acabou tendo um hype danado. Se fosse hoje, eu não sei como é que ia ser, não. Com esse negócio de rede social, vazar foto. Porque eles conseguiram segurar, né, durante um tempo ali, para se tornar realmente uma coisa inédita de ser apresentada na TV. Então, assim, para mim, realmente, é um episódio que tem muito coração. Eu acho que, assim, não adianta a gente falar só tecnicamente do episódio, porque se a gente pegar exemplos recentes, a gente tem aí outras séries que tentaram homenagear suas predecessoras. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, aquela série Havaí 5.0 é um remake que teve de 2010 a 2020, e eles estavam fazendo um remake da série dos anos 60. Quando a série foi comemorar 50 anos, em 2016, eles tentaram fazer uma homenagem. Aí trouxeram lá um ator que já tinha falecido, que era um dos protagonistas, que era o Jack Lord. E, cara, o resultado foi bizarro. Eles pegaram o cara já tinha morrido, e recriaram o personagem com o CGI. Então ficou um negócio super estranho, assim. Então não adianta só também, tecnicamente, ser bom. Acho que o Fernando aí já deu um spoiler também. Voyager tentou fazer algo também tecnicamente apurado e não conseguiu. Então acho que o grande mérito desse episódio aqui é o coração. Toda a equipe se esmerou muito. Assim, todo mundo quis fazer não só um episódio de homenagem, mas algo sensacional para entrar para a história da franquia e da televisão. E eu acho que eles conseguiram.
Kerry, e você?
Eu não acho que eles tentaram fazer algo sensacional e que entraria para a história da TV e da televisão. Como o Castanha falou, o Ira nem estava tão afim assim de fazer. Houve uma série de coincidências que levaram a esse episódio. Tipo, eles estarem discutindo fazer alguma junção com The Trouble with the Tribbles, e eles estavam no restaurante e o ator estava lá, do tipo, eles, ah, esse cara tá vivo, e o ator estava lá no restaurante. Então eu acho assim, que é um episódio que você homenageia os 30 anos de história, mas ao mesmo tempo se dá ao trabalho de mostrar desenvolvimento de personagens da sua série. Então a gente tem isso sobre o Cisco, sobre a Dax, sobre o Bashir, sobre o O'Brien, sobre o Odo, sobre o Worf. A Kira um pouco menos, porque a Nana estava grávida. Mas é assim que você tem que fazer um especial. Ok, estamos reverenciando o que aconteceu no passado, mas essa série é nossa. Então, nós vamos reverenciar, mas vamos falar alguma coisa sobre os nossos personagens. Tanto que eu acho difícil, não dá para esse episódio a gente ficar discutindo cena a cena, pedaço a pedaço. A gente tem que olhar a construção total e o que eles queriam fazer nesse sentido.
Ô Fer, só me lembra uma coisa. Você vai lembrar, porque eu não... quer dizer, eu espero que você lembre, né? Porque eu não lembro. Mas eu imagino que eu tenha assistido esse episódio antes de assistir o Trouble with the Tribble, né?
Sim, você assistiu antes de assistir Trouble with the Tribbles.
Então, e é interessante que no início... assim, eu falava assim, ah, ok, é um episódio interessante, muito bem feito, mas eu não tinha, assim, talvez a verdadeira dimensão do que o episódio representa, né? Agora, reassistindo ele esses dias para gravar o podcast, eu vejo que ele me parece ter um peso bem maior do que eu considerava anteriormente. E acho que é muito interessante como assim, porque eu não sou uma pessoa que fico me apegando a detalhes, eu não tenho muita noção dessas coisas de direção e tudo mais, mas assim, você assiste ao episódio e, a não ser que você tenha um olhar muito apurado e você fique prestando muita atenção, eu não consigo ver muita diferença das cenas gravadas para o episódio com as cenas de sobreposição das imagens do episódio original. Eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho, assim, fenomenal, assim. Eu acho que, por exemplo, a gente vê hoje Discovery, até Strange New Worlds, mas que às vezes você olha as gravações do 8R Wall, e você consegue perceber o que, que é imagem e o que, que é a gravação dos atores com um certo cenário. É interessante, né, que a gente tem uma tecnologia muito superior hoje, a tecnologia é fantástica, eles recriam coisas maravilhosas, mas esse episódio, ele fica muito perfeito. Dificilmente você fica vendo a diferença. Ah, não, aqui é a gravação antiga, aqui é a nova. E acho que eles também, obviamente, foram muito felizes na escolha do diretor, né? De pegar o Jonathan West, que era o diretor de fotografia de Deep Space Nine. E eu acho que isso ajudou muito, tendo ele como diretor. E a gente não falou nada, mas a história do Ira, do Hans Bandler e do Robert Hewitt Wolff, e o roteiro ficou com o Ron Moore e o René Chevalier. Então é interessante que passou pela mão de todo mundo. Todo mundo.
A sala inteira acreditada.
Todo mundo foi acreditado.
Isso, todo mundo foi acreditado, não quer dizer que todo mundo se envolveu na escrita. Isso foi feito propositalmente por ser um episódio especial.
Ah, mas ali a gente sabe o quanto o Deep Space Nine é colaborativo. Então, assim, todo mundo deu ideias. E aí, ok, o Ron Moore e o René Chevalier botaram a mão na massa ali para escrever o roteiro. Alguém tem que sentar e escrever. Mas eu vejo que todo mundo deu pitaco ali e eles iam colocando as coisas, né? Tem até aquela questão da cena do elevador do Bashir e do O'Brien, quando eles conversam mais ali com a tripulante Whitley, acho que ela chamava. E essa cena foi escrita quando o episódio estava sendo filmado. No dia da filmagem ali, eles viram que estava mais curto o episódio, eles precisavam de mais 2-3 minutos, e o Ron Moore e o Echevarria foram lá correndo escrever, o Ira estava em viagem com a família, mandaram para ele o que eles escreveram, ele fez ali uns rabiscos, fez umas observações, devolveu para eles. Eles reescreveram e levaram no final do dia ali para os caras gravarem. Então você vê que estava todo mundo colaborando e dando ideias.
Nessa cena, Mari, só uma curiosidade que você comentou. Quem deu a ideia de fazer a brincadeira do paradoxo de predestinação, de que o Bashir tinha que ter relações lá com a Whatley para poder nascer e tal, foi o Robert Hilton.
O Robert, sim.
Entendeu? E a Whatley, que é a atriz, depois eu dou um crédito direitinho, ela era amiga do René Chevalier. Então ela participou do episódio porque, enfim, diz inclusive que era mais do que amiga, né, na época. Mas ela era tracker também, gostava da série, já tinha participado da Nova Geração, e eles estavam com dificuldade lá, enfim, de conseguir uma atriz que conseguisse entregar as falas do jeito que eles queriam, e o René conseguiu essa moça aí para fazer essa cena que você comentou, além da anterior, a primeira vez que eles se encontram no elevador. Mas é isso mesmo, teve muita participação, foi muito colaborativo. Eu tenho um material aqui bastante extenso sobre esse episódio, fiz bastante pesquisa. De fato, o Ira inicialmente não estava muito afim de fazer um episódio assim, mas depois que ele conversou com Ron Moore, principalmente com o René, eles falou, não, cara, vamos fazer um negócio bacana. E depois ele acabou se rendendo mesmo, né, o episódio. Tem algumas entrevistas deles aí nos documentários. Esse episódio gerou 3 documentários diferentes. 2 deles estão nos extras da 5ª temporada, nos DVDs, né, de Deep Space Nine. E um deles é o Making Of, foi apresentado pelo canal Sci-Fi, na época, lá em 1996, pouco antes da apresentação do episódio. A gente consegue ver esses documentários no YouTube. E ele fala que, realmente, no começo ele não estava muito interessado, empolgado em fazer alguma coisa, mas o negócio começou a crescer, tomou uma dimensão, e ele começou a se empolgar também. Todo mundo começou a se empolgar, e eles entenderam que, a partir daquele momento, eles realmente precisariam fazer alguma coisa como se fosse um presente para os fãs, e que ele, Ira, diz que foi um presente para eles também, como produção, né? De estar participando de um momento histórico da televisão americana. Por que que é histórico o episódio? A franquia Star Trek está na cultura pop americana. Então, o episódio que homenageia, dessa forma, a série clássica, também está na história. Se você pegar todas as listas de melhores episódios de Deep Space Nine feitos por qualquer tipo de veículo, esse episódio está entre os 10 melhores. Aí, independente do motivo, se é um motivo técnico, se é um motivo emocional, quando eles foram determinar quando esse episódio seria exibido, eles queriam fazer esse episódio fora da cronologia da série, da cronologia certa. Eles queriam apresentar esse episódio antes do início da 5ª temporada. Só que aí eles começaram a ver que haveriam alguns problemas, né, para conseguir fazer isso. E aí optaram por colocar o episódio na Sweeps de novembro. Teve também uma questão legal envolvida, porque eles tinham que conseguir a aprovação de todos os atores que participaram do episódio original da série clássica. E para isso eles tinham que dar uma grana pros caras. Então, eles começaram a pensar na ideia de fazer esse episódio em maio de 1996. Finalzinho de maio, como acho que foi o Luiz que comentou, a ideia inicial do Ron Moore era fazer uma volta lá para aquele episódio lá dos gangsters lá e tal, né? A Piece of the Action, né, o nome do episódio. Isso. E aí eles viram que, da mesma forma que, sei lá, né, poderia ser uma homenagem aos fãs, também parecia que eles estavam fazendo graça dos fãs. Os caras eram meio... Do planeta lá, os caras eram meio fanáticos, imitadores. E eles acharam, não, cara, isso aí pode dar problema, porque a gente tá meio que fazendo graça com os fãs, né? Que é a base de fãs que tornou possível a gente estar aqui hoje. Então, vamos mudar um pouco a ideia. Aí o René deu a ideia de fazer, revisitar algum episódio. E aí eles chegaram à conclusão que esse seria o melhor, porque eles lembraram da cena dos pingos caindo na cabeça do Kirk, uhum. quando ele abre lá aquele compartimento lá. Onde estavam os grãos. Aí o pessoal, peraí, isso é uma boa ideia. Aí começaram a quebrar, né, o episódio para ver onde dava para encaixar a tripulação de Deep Space Nine com uma história minimamente aceitável. Então, eles começaram a pensar nessa ideia em maio. Aí passaram para o jurídico da Paramount para contactar todos os atores para ver se era possível fazer. Aí tem também o lance que o Fernando já comentou, né, deles terem encontrado lá o Charlie Brill lá na pizzaria, né, na Mulberry Street Pizzaria. Eles foram lá almoçar. Pô, a gente podia trazer alguém lá do elenco, da época. Quem pode ser? Ah, fulano já morreu. O Cyrano Jones já tinha morrido lá nos anos 70. Ah, não sei quem já está aposentado. Aí o Iron olhou para o lado, viu que estava no balcão comendo pizza o Charlie Brill. Falou, cara, a gente vai trazer o Charlie Brill, porque ele tá ali, ó. Aí os caras, ah, sai daí, cara, você tá de sacanagem, para de brincadeira. Falou, não, o Charlie Brill tá ali, cara. E o Ara fala no documentário, né, que esse foi, entre aspas, um sinal de Deus, de que aquele cara tinha que participar do episódio, que o episódio tinha que ser esse, e que o episódio ia funcionar, eles iam fazer o episódio funcionar. Então demorou quase 3 meses para eles conseguirem os acordos com os atores lá da série clássica. E aí, meu amigo, eles começaram a colocar o negócio para funcionar com um cronograma extremamente curto, considerando ali o tempo que demorou para fechar o acordo com todo mundo. O Walter Koenig, inclusive, comenta que ele ganhou 8 vezes mais com os direitos de imagem dele desse episódio de Deep Space Nine do que ele tinha ganho lá com o episódio da série clássica. Então o Moore e o Randy tiveram 10 dias para escrever o episódio. O script final é do dia 20 de agosto de 96. E aí a equipe de produção, que já estava meio que trabalhando, fazendo algumas coisas, também tiveram mais 10 dias para finalizar os cenários, figurino, equipamento, objeto cenográfico. Mesmo eles querendo fazer lá a exibição do episódio antes do início da temporada, eles não iam conseguir. Por isso que acabou indo lá para a primeira semana de novembro de 96. Só uma última curiosidade sobre uma situação. O David Gerrold, que foi o cara que escreveu o episódio da série clássica, ele queria participar do episódio. Ele ligou pro Rick Berman. Falou, ô Rick Berman, tô sabendo aí que vocês estão fazendo, pensando em fazer uma homenagem aos 30 anos de jornada, usando o meu episódio. É isso mesmo? Aí o Rick Berman, não, a gente tá vendo ainda, pode deixar que quando tiver tudo certo eu te ligo. Ele, tá, beleza então. Aí começou a pipocar notícias na TV Guide, enfim, em outros lugares. E aí ele ligou de novo pro Rick Berman, falou, cara, e aí, e o negócio lá do episódio, lá do meu episódio lá da série clássica? Aí o Rick Berman, não, pode deixar, quando tiver perto aí, se a gente for realmente fechar, eu falo contigo. Falou, então, cara, é melhor você falar logo, porque daqui a meia hora o cara do New York Times vai me ligar aqui, porque eles estão cobrindo o episódio que vocês estão fazendo, entendeu? Então, a gente precisa resolver isso aí. Aí disse que ficou um silêncio, assim, e o Rick Berman perguntou pra ele assim, tá bom, cara, o que você quer, então? Falou, cara, primeiro que eu queria participar, poder participar do episódio fisicamente, né, como extra. Eu acho que se algum material promocional para mim também não seria ruim, tanto que ele participa de algumas matérias que saíram na época, né, Cine Fantastic, o Star Trek Communicator da época também, e também no documentário ele participa dando entrevista. Então, assim, para tudo dar certo, além da questão técnica, da produção, cara, teve muita coisa de bastidor, muito dinheiro que teve que ser gasto para pagar direitos de imagem. Então, é como o Castanha já comentou aí, foi realmente um milagre o negócio ter saído em tão curto espaço de tempo e ter ficado do jeito que ficou.
tem essas questões legais, inclusive o crédito David Gerrard é um crédito muito atípico em Star Trek. Eu queria ter levantado se existe algum outro episódio com esse tipo de crédito na franquia inteira. Eu não consegui, talvez um dia eu faça isso. É um crédito típico, digamos, numa produção de Doctor Who. Você tem lá o, digamos, o Terry Nation. Quando tem o episódio dos Daleks, você tem que ir no espólio da família, tem que contatar o espólio da família do Terry Nation e fica aquele crédito lá, até com certo destaque. E esse crédito do David Gerrard aqui é meio atípico. É uma coisa que normalmente não se faz, é uma coisa diferente. Pelas condições dos direitos, tem que contatar o cara. Então eu mencionei a coisa do Straczynski, para vocês terem uma ideia, que ok, o negócio teve final feliz, mas até o negócio ter final feliz, tem aquela coisa mesmo de será que isso vai ser bom? O que esses caras estão fazendo? Esse cara aqui é do meu campo. Será que estão fazendo um negocinho direito com ele? Então, na época, tinha essas coisas de ir e vir. Tinha alguma coisa no ar, né, do que vai acontecer. Mas eu acho que, principalmente em termos de... certas forças sobrenaturais conspiraram, como essa coisa do Charles Brill, e entre outras, para tudo convergir. Mas tem que convergir mesmo, porque tem vaidades aí. Tipo, um cara da clássica fala, ah, não quero que use minha imagem. Já ia dar uma michada, entendeu? Tudo conspirou. E o pessoal que produziu o episódio também não deu mole, não vacilou, fez tudo muito, muito certo. Então, eu acho que é um pouco de um tributo auto-atribuído ali do Ira e um tributo que eu faço a eles, é que os caras eram muito capazes, assim. Eles eram muito capazes. Né? Tipo, tinha que ser uma história minimalista que tinha que ser cravada no roteiro original, após decidirem que seria isso de fato, e os caras conseguem pensar umas situações que ficam naturais e eles conseguem executá-las à perfeição em que você ouve a primeira vez e você, caramba, como é que os caras fizeram isso mesmo? E funciona, você vê o negócio. Então eu acho que é um tributo grande assim à série. Apesar de não ter muito a ver com a série, no senso estrito, mas a execução e a competência assim é muito grande. E algumas beliscadas aqui e ali, coisa dos Klingons e tal, que é sempre gostosinho. A Mariana falou a coisa do AR Wall. É que eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa. Como é que eu vou colocar? Às vezes, no audiovisual, no cinema, você ter uma nova tecnologia não garante que aquilo ali, como linguagem, vai evoluir. Um exemplo que eu sempre dado é o exemplo do som, dos filmes falados, mais especificamente. Que você tinha, nos anos 20, uma linguagem audiovisual já bem desenvolvida, com movimentos de câmera bem desenvolvidos, mise-en-scènes bem desenvolvidas. E quando você introduz os falados, você meio que mata isso tudo e você fica meio escravo da questão dos diálogos e fica centrado, né, nas pessoas falando e parece que você está regredindo aqui. Então aqui eles foram muito felizes nos efeitos visuais, mas eles foram felizes de uma maneira que o Jonathan West tem muito a ver com o Jonathan West, que eles escolheram o tipo de filme, o tipo de iluminação para pegar as cenas novas, para casar bem com as cenas velhas. E eu já mencionei isso em outros episódios. Eu já mencionei isso no Little Grey Man, eu já mencionei isso no Homem Bashir, que eu achava a escolha do tipo de filme, do grão e da forma que aquele grão era iluminado para capturar uma determinada situação de época ou de gênero, muito bem escolhida, assim, digamos, acima dos valores de produção típicos da TV daquela época. Ou seja, bem escolhido mesmo. E aqui não foi diferente. E isso casa muito bem com os efeitos visuais. Fica realmente uma coisa transparente que pela atitude geral do episódio, acaba te ganhando. E você acaba, chega uma hora que chega, não, nem vou pensar mais nisso. Tomaram conta disso. Alguém chegou e falou, não, o serviço está feito. Fica tranquilo que a gente resolveu, a gente cuidou do problema. E você simplesmente curte o episódio e você até esquece disso. E essa sensação é muito bacana mesmo. E tem tudo a ver de ter o seu diretor de fotografia dirigir o episódio e ter esses cuidados assim o tempo todo. E aí chega um determinado momento, não, tá bom, tomaram cuidado. Tá tudo certo. É bacana, Beto. De certa maneira, excitante também eles conseguirem resolver isso de uma maneira tão firme. Não, tá certo, tá pronto, tá feito. É muito legal mesmo.
É, porque imagina, quando você vai fazer um episódio, você tem ali uma semana, 10 dias de pré-produção para fazer os cenários, tudo. Ah, beleza, é um novo planeta, é uma nova... uma nova nave, uma nova estação, mas assim, você não tem um certo e um errado. Você tenta criar a coisa ali e fazer a coisa ser funcional, ser bonita, casar meio ali com o que o roteiro pede. Agora aqui você tinha um grande desafio, assim, um desafio fenomenal ali que você tinha que ter, que você tinha que reproduzir tudo exatamente igual, porque quando você vê a cena, né, ali, você vê a cena na ponte, e aí você vira e tá o Cisco ali trabalhando naqueles consoles, você não pode ter nada que diferencie, né? Então você imagina eles tendo que montar tudo e criar tudo à perfeição, e a gente sabe o quanto nós, fãs, trekkers, somos super detalhistas, então o escrutínio que eles iriam sofrer quando o episódio fosse ao ar, com todo mundo olhando, falando, pô, não, mas essa mesa, essa cadeira, ou o cinto desse personagem não é o mesmo, tal. Então imagina que todo mundo ficou de olho nisso, e aí você tinha que ser o mais do que o perfeito para criar tudo, né? E realmente você não vê, ok, talvez alguém que perceba mais as coisas possa ver uma ou outra coisa, mas assim, eu que não sou detalhista, que não tenho muito essa percepção, para mim é a mesma coisa, é o mesmo local, a filmagem de um do episódio original e a filmagem do episódio que eles fizeram, para mim é a mesma coisa, eu realmente não vejo diferença, e eu acho que eles foram muito felizes em tudo isso, acho que é algo para se exaltar mesmo do que eles fizeram.
Então, só fazer um também, incluir uma curiosidade aí sobre o que o Castanha falou, né, sobre os egos dos atores da série clássica, se iam aceitar ou não que o episódio pudesse ser, entre aspas, utilizado para fazer essa homenagem. O Ira teve que ligar pessoalmente, na época, para o nosso querido Sr. Spock, Leonard Nimoy, para explicar para o Nimoy por que eles iam fazer uma cena que mexia na boca do Spock na ponte. Aquela cena que o Cisco pede o autógrafo do Kirk, aquela cena não foi tirada desse episódio, foi tirada do episódio lá Mirror Mirror.
Uhum.
O Cisco, ele fica, substitui ali a Bárbara Luna, vamos dizer assim, no episódio. A posição, quero dizer. E aí, no final ali, quando corta pro Kirk, né, e pro Spock, no episódio Mirror Mirror, o Spock já começa a perguntar pro Kirk, né, você conhece essa moça e tal. Então eles tinham que pegar ali um ou dois segundos e fazer uma modificação na boca do Leonard Nimoy, do Spock. Então, tipo assim, eles iam colocar uma sobreposição de uma boca parada ali no, na face do Leonard Nimoy. Aí o Ira teve que ligar pro Leonard Nimoy, pro Leonard Nimoy aceitar a parada, cara. Mas como assim vocês vão me modificar? Aí o Ira, o showrunner, teve que ligar e falar, não, cara, olha só, é por isso, é por isso, é por isso. Tudo que eu tô explicando aqui, ele teve que explicar. Senão o Nimoy não ia aceitar não, cara.
São muitos egos, entendeu? Tem que ser...
Eu não sei os detalhes,
político, mas também.
Mas sabe que eu vejo assim, todos os outros... Ah, beleza, assino aqui e vou ganhar mais. Me parece que talvez, assim, a minha visão quando eu vejo uma coisa assim é que pro Nimoy era importante ele ter certeza de que quem estava fazendo estava realmente... Digamos assim, ó, com o coração no lugar certo, entendeu?
Eu tenho certeza que tem isso também, Mari. Mas assim, acho também que o cara falou assim, ó, peraí, cara. Por que vocês estão querendo mexer numa coisa que tem 30 anos e que, entre aspas, me ajudou a ser um cara do mainstream da cultura pop americana, entendeu? Não, explica direito aí, senão eu não vou autorizar não, entendeu? E aí
eu
o cara...
Não sei, eu vi assim, ó, ele preocupado em querer... ter certeza de que a coisa estava sendo feita de forma correta, sabe?
Não, acho que
eu... Não é só, não, eu vou assinar aqui e me mando o cheque, sabe? Quer dizer, a preocupação que ele tem com o legado, com o personagem dele.
Perfeito, perfeito. Ao passo que alguns outros só ficaram felizes de receber o cheque.
Uhum, sim, sim.
Sobre a inclusão dos personagens nas filmagens... Não sei se a gente vai poder falar disso depois, mais pra frente, se você vai abordar esse assunto, Mari.
Eu só queria falar um pouquinho mais, assim, só acrescentar algumas coisas do que você falou, só para a gente deixar aqui registrado e bem completo, que a ideia inicial, assim, que o Ira teve, antes do Ron Moore falar sobre a Piece of Action e depois eles finalmente chegarem em Trouble with the Triple... O Ira queria fazer alguma coisa que tivesse relacionado com o episódio Charlie X, que é o episódio favorito dele.
Não, isso é boato, Mari.
Ah, mas isso está escrito no Memória Alpha.
É, tem muita coisa ali no Memória Alpha que depois a gente vai precisar corrigir. Tem umas informações lá que não estão corretas. Por exemplo, o tipo de transferência que eles fizeram, o equipamento que eles usaram para fazer a transferência do negativo original de 35mm na época, a última transferência que tinha sido feita tinha sido em 1983. Para tornar o episódio possível, o Gary Hutzel, que era o supervisor de efeitos especiais, ele queria fazer uma nova transferência, e aí isso gerou uma certa, vamos dizer assim, né, um desentendimento lá, mas no final das contas eles conseguiram retransferir lá. Mas eu explico isso mais pra frente, isso é um pouco técnico. Mas tem algumas informações ali no Memorial que não são 100% fidedignas, não. Essa do Charlie X é porque o ator tinha uma loja perto da casa do Ira. E aí, em algum momento, ele queria sim trazer o cara de volta para fazer uma participação especial. Ele, inclusive, comenta isso no chat da AOL, ali no final dos anos 90. Mas também era a ideia do Ira trazer o Iggy Pop, como ele fez lá na sétima temporada, enfim.
Uhum.
Mas não era especificamente para esse episódio, entendeu, Mari? Uhum.
Entendi.
Ele queria, igual você falou, de fato ele queria trazer o cara, porque esse era o episódio que ele mais gostava e o cara ele conhecia. Sabia que o cara tinha uma loja lá perto da casa dele, mas não era para exatamente esse episódio aqui de comemoração, entendeu? De tributo, vamos dizer assim.
É, mas dá para imaginar que, dado que ele tinha essa oportunidade de fazer um tributo à série clássica, deve ter passado pela cabeça dele. Bom, vou fazer alguma coisa em relação ao meu episódio favorito, né? Mas, no fim, obviamente, não era a melhor ideia, digamos.
Eventualmente, uma dessas séries de fãs, agora não vou lembrar qual, fez um episódio, até mais do que um, eu acho, centrado no Charlie X com o ator original.
Uhum.
Eu acho que até um episódio que tem a Nichelle Nichols e tem o Walter Koenig. Eu acho que é um que tem participação dos atores originais, inclusive. Diversos. Pesquisar um pouquinho, acaba descobrindo. Acabaram usando o Charlie X eventualmente.
É, e aqui tem mais informação, então não sei se é fidedigna mesmo, mas o Charlie Brill, né, o ator que eles trouxeram para revisitar o personagem, né, clássico lá, o Arne Darwin, ele estava numa outra série. E aí diz que ele só conseguiu ser liberado por 3 dias. Então eles tiveram que montar a história pensando que eles tinham só 3 dias de gravação com o ator. E aí, inclusive, a gente vê mesmo que a participação dele é bem pequena, se a gente for ver. Ele aparece logo no início ali, quando ele chega na Defiant, e aí depois a gente só vê quando ele é capturado pelo Odo, pelo Worf, e tem ali aquela conversa já ali na Defiant e tal. Ele não tem uma participação ativa do episódio. É. Diz que eles talvez tivessem focado mais nele e tal, se o tivessem ali para a semana inteira para gravar.
Ele era regular de uma série chamada Silk Stockings. Aqui no Brasil, Paixões Perigosas. Passou na...
Uhum. Eu lembro dessa série.
Era uma imitação barata de, na minha opinião, tá? De Miami Vice. Só que a série se passava em Palm Beach.
Comia de cedo, né?
Eles investigavam homicídios. Era uma dupla. Investigadores. Aí o cara tinha sido casado com a parceira dele. Aí eles são divorciados, mas viram parceiros de novo. E a série se passa na Flórida, em Palm Beach. Foi até assim, fez até algum sucesso lá nos Estados Unidos. Acho que teve 8 ou 9 temporadas. E ele era um dos protagonistas, o Charlie Brill. Pra fazer um paralelo aqui, é como se o Charlie Brill fosse o Edward James Olmos de Miami Vice. Era o capitão, né, da delegacia lá, unidade lá.
Ah, já coloquei isso, já sei quem é. Cara, nunca ia reparar, nunca ia perceber.
É, e aí ele pediu, pô, tem como você me liberar um episódio aí pra eu fazer essa homenagem aqui, a série clássica e tal? Aí os produtores falaram, não, você tem 3 dias. 3 dias a gente dá, mais do que isso tem como não. E o resto aí a Mari já contou.
Eu lembro, o cara era o tal do Rob Estes.
É, exatamente.
E a menina era Mitzi Captive, né?
Isso. E ela sai antes, tá? Da série. Fica só o
Rob Eu acho que tem mudança de elenco. Eu vi alguns episódios, eu vi um punhado de episódios. O que eu ia falar desse nosso episódio é que aquele clichê do vilão contar o plano, eles fazem uma sacanagem, eles fazem o vilão contar o plano fora de tela. Aí acaba eles ganham um pouquinho de tempo e fica meio menos bobinho. Esse clichê do vilão, assim, né? Que o Wolf é que acaba passando a informação. Realmente, eles têm o cara em tela há pouco tempo. O Uzi é pequeno, mas pra ter um gancho.
E ele era comediante, né? O Charlie Brill. Ele fazia stand-up nos anos 70, nos anos 60. Ele caiu meio que de paraquedas lá na série clássica. Eu acho que ele era amigo do Nimoy, se eu não me engano. E ele é mó gozador, cara. No documentário ele brinca, ele fala, pô, você viu o que aconteceu com a minha vida, cara? Os caras, pô, por causa de uma pizza, eu virei história de jornal nessa. Imagina se fosse a refeição inteira, o que ia acontecer, cara? Eu ia virar um...
Não, mas dava pra perceber, um ele tem uma energia diferente no episódio, né? Parece que ele tá um pouco em outra frequência, assim, coisa de comediante mesmo. Querer ter um pouquinho de espaço, assim, através da comédia e tal. Eu acho legal, parece que ele tem mais energia nesse do que no original, eu acho. No original ele é meio apagadinho.
É.
Ele
30 anos de experiência, né?
Não, com certeza, mas aqui ele tem uma energia, ele tá buscando ali um morder um espaço cênico. Eu acho que aqui ele contribui até mais. Além de ser o gancho, né? O tal gancho com o episódio, o gancho direto com o episódio original.
Apesar desse episódio assim, ser bem standalone, a gente fica com o sentimento que ele é mais fora assim, do padrão dos episódios de Deep Space Nine. Eu acho que ele tem a questão do cômico, que eu acho que isso é forte e presente em muitos episódios de Deep Space Nine. É algo que o Ira sempre falou que ele gostava, tanto que não é à toa que ele escrevia muito para os Ferengis, e os episódios Ferengis são aqueles que eles mais colocam coisas cômicas e situações engraçadas, e eu acho que aqui eles fizeram muito bem isso, eles se aproveitaram muito bem do episódio clássico, que também tinha muita coisa de brincadeiras, de coisas engraçadas, e eles fizeram isso. E eu acho que não sei se propositalmente, se eles pensaram muito a respeito, mas eles colocam um elemento que é interessante, que desde o início da série a gente vê, que são os orbes, que os orbes foram praticamente todos roubados pelos Cardassianos e levados embora, né? No emissário a gente tem que só sobrou um orbe, que a Kaiopaka ali, os Vedex, conseguiram esconder dos Cardassianos, e que ao longo, depois do fim da ocupação, e com conversas e com tratados entre Cardassi e Bajor, sempre estava ali por trás algumas negociações, e Bajor queria os orbes de volta, e alguns já tinham sido retornados em alguns momentos específicos, e aí aqui também eles conseguem encaixar isso, de trazer um orbe de volta para Bajor. Ok, a gente pode questionar como é que os Cardassianos iam devolver um orbe do tempo. Eu não sei se eles tinham a real noção do que o orbe poderia fazer. Muito embora a gente pode discutir, eu não lembro de cabeça agora, mas lá em Wrongs Darker Than the Astronauts também é o orbe do tempo que a Kira usa?
Tô desconfiado que sim, mas eu não vou dar certeza.
Porque ali me parece que, embora ela tenha voltado no tempo, não me parece que ela teria influência para mudar o passado. Então, não sei se aqui... É que aqui não era o objetivo. Mas, assim, apesar de dos investigadores lá do tempo terem ido lá falar com eles, tal, não sei o quê, não sei se realmente esse orbe do tempo, ele volta no tempo e proporciona a pessoa a mudar o que aconteceu, ou se ela dá a sensação de que você poderia mudar, mas talvez não mude, ou faça com que você possa vivenciar acontecimentos, mas talvez você não tenha a real o poder de mudar alguma coisa. Mas enfim, eu acho que foi interessante e foi elegante a maneira como eles escolheram fazer eles voltarem no tempo. É, não tem muita explicação, não tem assim, o cara simplesmente entra lá, abre o orbe do tempo e, sei lá, só porque ele mentalizou que ele queria voltar para aquele momento, ele consegue, e depois também, sem muita explicação nenhuma, a Kira consegue fazer eles voltarem para o presente deles, né? Porque não era a história do episódio, não era essa, não era o que queria ser contado. Então é bom que não fique uma coisa arrastada querendo justificar. Simplesmente não, a gente usou o orbe para ir para o passado e a gente usou o orbe para voltar. E fim das contas. Eu acho que isso é muito interessante no episódio.
É, mostra que DS9 consegue fazer dessa maneira sem se enroscar, como em Past Tense, por exemplo. E aqui ele faz meia moda da clássica, bem a moda estilo City on the Edge of Forever. O negócio vai, o negócio volta. Não pergunta muito como ele faz para ir voltar, porque aí pode ficar esquisito. O negócio funciona. E fica aquela coisa, será que é um paradoxo de predestinação? Será que a gente pode aceitar o episódio original como tendo sempre a participação do pessoal de DS9 agora? E é engraçado, porque é meio que é como apertar a mão, literalmente. Tipo assim, não. Lembra daqueles pingos caindo na cabeça do Kirk? Era o Sisko jogando aqueles negocinhos.
Isso é fantástico. Muito bom. É. Não, e dá aquela sensação igual do Sisko como o Gabriel Bell em Past Tense.
É.
Será que ele sempre foi o Gabriel Bell ou não? Será que eles estiveram ali? É que, na realidade, o cara voltou no passado e introduziu um elemento diferente que não tinha, que era a bomba no pingo. Então, eles vão lá só para influenciar isso, porque o resto da história ocorre exatamente como ocorre no que a gente tinha visto no Trouble with the Tribble. Acho que isso é interessante também.
O paradoxo tem mais a ver com esse episódio, tipo, é bem mais integrado na história do episódio original. Acho que esse era o objetivo, apesar deles mencionarem o infame paradoxo de predestinação. Não. Eu odeio esses, né? Ele até fala isso, mas...
Sim.
Você começa a pensar, será?
Então, mas eu acho que é assim, eu acho que é proposital, porque eles citam o paradoxo de predestinação duas vezes.
Cita duas vezes.
Isso.
Então, talvez... A gente possa interpretar assim, é verdade sim, e sempre você vai poder, pelo menos, não obrigado, o cara não é obrigado, mas você pode ver o episódio original como tendo o pessoal de DS9 ali, aquela bombinha explodiu, era o suficiente para matar o Kirk, mas talvez não fosse tão destrutiva, dava para passar ali pelos sensores e tal, e o resto do que aconteceu é rigorosamente a mesma coisa, diferenças mínimas de um tripulante que falou com o outro, de um cara que deu um soco aqui, que não deu um soco lá, que estava na fila, que não estava na fila do negócio do soco, e daí vai. Que ele é feito para ficar nas lacunas do episódio original, então meio que você tá ali, tem alguém ali te cuidando de você, é bonitinho, acho que é um sentimento legal de você prestar tributo, acho bonitinho isso.
E eles brincam no começo exatamente disso, você não, isso não foi um paradoxo de predestinação, não, um loop temporal, o Sisko, não tem nada a ver, a
gente voltou
sem querer, né, no passado e tal, mas aí depois coloca o Bashir se questionando, né, naquela cena.
Queria comer a
bisavó
dele. A avó dele, sei lá.
Sei lá, enésima avó, ele ia ser gerar a si mesmo, né?
Não, e ele fala assim, o O'Brien rindo dele, e ele assim, você vai ver quando a gente voltar lá, e você vai ver que eu nunca existi.
Aí o O'Brien dá aquela risadinha, né, sacanagem. É, tem a coisa dos Klingons também, eles fazem um negócio com os Klingons, porque eles preparam a cena, Hak tá agindo e tal, aí o Odo, Klingons? Onde tem Klingon aqui? Aí a garçonete mostra, aí os três viram juntinhos pro Worf. Aí o engraçado, que ele fala, não discutimos com estrangeiros, não sei o quê, mas eles falam engenharia genética... E vírus, não sei o que lá.
Mutação viral.
E é justamente o que mais. justamente uma mistura dos dois, que eles resolveram contar a história do porquê que tem esse negócio ali lá em Enterprise. E aí, ou seja, é engraçado mesmo, né? Você dá um setup de um episódio que ia acontecer anos depois, mas já era meio que, como eu falei, daquelas coisas de que já estavam na boca do fandom há muito tempo, isso aí também já estava na boca do fandom há muito tempo. Talvez desde antes do The Motion Picture, desde antes do filme 1. Por que que é essa diferença, né? Querendo explicar, eu pessoalmente, eu não tenho muita atração por essas coisas de, que existem por questões de produção. Tentar explicar dentro do universo a coisa que existe por causa de produção não me atrai muito. Mas tem gente que se atrai disso. E essas duas coisas eram as versões, né? Eles falam e eventualmente, e é engraçado que eventualmente usam essas coisas mesmo. Eu acho bem engraçado.
O Roddenberry gostava de dizer que...
Era do Sul, não era?
Os caras do Sul, os caras do
é,
Sul.
É, tinha pô. Essa história.
Não, esses são os caras do Sul. O continente do Norte é diferente e tal, entendeu?
Não, mas é ótima a cena, né? Porque daí a hora que a garçonete fala assim, não, ali os Klingons. Aí, imediatamente, o Odo, Bashir e o O'Brien olham assim pro Worf e ele fala assim, isso é uma longa história. Então, é interessante que eles... dão uma ótima resposta, né? A resposta é perfeita que eles escolheram para dar ali, que a gente não fala sobre isso com
não, de antes, fora, entendeu? Quando ele fala do pingo com o Odo, é a pessoa perfeita para o Worf ter aquela cena dos pingos com o Odo, que ele sacaneia legal. Não, sim. Quer dizer que os grandes guerreiros Klingons perseguiram os coitados dos pingos e obliteraram da existência. Extinguiram os bichinhos. É, eles cantam música até hoje por isso, desse ato de suprema coragem. Ah não, mas eles eram uma ameaça ecológica e tal. É perfeito, gente, é perfeito, assim.
Enquanto isso, o Odo
os dois.
Agradando o Pingo, né, todo interessado ali no bichinho. É interessante, porque também é um Odo diferente, porque é um Odo sólido nesse momento.
E foi ele que trouxe, né, o Pingo pro,
deve ter sido.
Pro futuro, né, entendeu?
Se fosse chutar para uma pessoa, eu diria que teria sido ele.
Não, que é engraçado, né, que tipo, eu li no Memory Alpha, eu nunca tinha parado para pensar nesses termos, que no filme 4, que também tem muita comédia, eles trouxeram as baleias pro futuro e deram um reboot na espécie, e aqui eles trouxeram os pingos pro futuro e vão dar um reboot na espécie, eventualmente, não tinha parado para pensar, e provavelmente foi o Odo mesmo.
E fazem um final com um cara totalmente de série clássica.
Sim, sim.
Esse final deles indo pro promenade e o outro perguntando: você não falou nada pros caras? E aí, de repente, aparece.
Aqueles finais de episódios, o zoom out.
E aquele muito bom,
aí a gente tenta assim, fazer uma versão zoom out daquelas cenas na ponte da Enterprise. E se eu não me engano, acho que foi o Ron Moore que queria fazer final do episódio com mudança. Final ou começo, ou ambos, com mudança de crédito, com freeze frame de episódio da. Não sei se fala freeze frame ou fala tag de episódios de DS9 emulando aqueles, os créditos da Toy.
Era pra,
né,
ser abertura.
Aí acabou não ocorrendo.
Não, eram os,
né,
créditos, era os créditos finais mesmo.
É, só os finais?
É, eles queriam.
Então,
fazer
ele teve essa ideia também.
É, fazer.
Mas não
a lei...
tinha grana, né, infelizmente.
É, não quiseram dar grana. Não quiseram dar grana.
É que já tinham, né? Imagino que eles já não estavam gastando com o episódio.
Você sabe que não? Eu estava lendo uma entrevista do René Chevalier falando sobre isso. Ele diz que o custo médio de um episódio na época de Deep Space Nine era 2 milhões de dólares. E desse 2 milhões era por volta de 1,6, um pouquinho mais, era de custo fixo, que era salário dos atores, aluguel do estúdio para poder fazer as gravações, que isso tudo entra no custo fixo. Enfim, era o orçamento de um episódio. Era mais ou menos 1,6 fixo, mais 300 mil dólares, mais ou menos, que eles podiam gastar, por exemplo, as novas roupas lá, né, as fantasias, os convidados, maquiagens, efeitos especiais, novos cenários. O René Chevalier, tá? Eu vi essa entrevista na Cine Fantastique. Ele diz que eles deram um pouco mais de 500 mil dólares a mais para fazer tudo. Para fazer tudo. Então, tipo assim, ele falou que era o dobro do que eles tinham normalmente. Se é isso mesmo, pro trabalho hercúleo que eles fizeram aqui, cara, foi incrível. Foi realmente incrível, entendeu? Porque, tudo bem, a gente tem que aplicar a inflação de 30 anos, né? Mas, pô, $500 mil não é tanto dinheiro assim, né? Se for pensar bem, cara, se, sei lá, se hoje é 4 milhões, 3 milhões, quanto vale esse dinheiro? Cara, não é muito dinheiro para depois... tudo que eles fizeram.
Porque a pós-produção deve ter sido também muito grande para poder juntar todas as imagens, imagina?
Então, a pós-produção foi o que demorou mais para fazer, tirando a parte de legal, né, que eu já comentei.
Uhum.
É, parece que a pós-produção foi, foram 5 semanas de pós-produção. Porque aí eles tinham outras cenas para filmar, por exemplo, aquelas, uhum, cenas, aquelas cenas da Dax lá, caminhando na ponte da Enterprise... Ela e o Cisco lá no painel lá atrás, né, enquanto o Kirk fala lá com o cara da cassete junto com o Spock pelo comunicador, entre outras coisas, eles filmaram na pós-produção. Então, ali tem o custo, obviamente, da produção e tem, obviamente, os efeitos especiais. Uma parte dos efeitos foi feito fora, não o efeito em si, mas, por exemplo, para você inserir o ator no frame, né? No frame lá do filme, e você retocar, né? Igual a gente faz no Photoshop, você cola a figura lá, mas você tem que, entre aspas, aparar em volta do ator, para não ficar um negócio estranho, para não parecer que tem uma borda em volta do ator. Uma parte desse trabalho foi feito fora, eles contrataram uma empresa para fazer isso. A empresa fez a maior parte, e internamente, quando eles receberam esse material, um cara lá foi lá e deu uma melhorada. Então, assim, o custo com pós-produção foi grande, mas eu achei que tivesse sido maior. Por exemplo, você perguntou como é que eles fizeram para inserir os atores no filme. Eu posso entrar na parte mais técnica agora, Mário, ou não?
Pode, segue aí.
Então, o que acontece? Para fazer os efeitos especiais e incluir os atores de Deep Space Nine, a primeira coisa que eles tiveram que pensar foi o seguinte: qual é a matriz do filme que a gente vai usar, lá da série clássica, lá do episódio, para poder inserir os atores no filme? Eles foram pegar lá umas transferências que tinham sido feitas nos anos 80, dos episódios da série clássica para um master, que eles chamam, né? Que é como se fosse uma matriz. Só que essa matriz não estava com a qualidade legal. 13 anos depois já não estava muito legal.
Mas era vídeo? O que, que era essa matriz?
Não, a matriz era... Eles tinham feito a matriz... Como que era filmado? Era filmado em 35mm, película, beleza? Só que quando você filma em 35mm, são 24 frames por segundo. Quando você vai passar para a televisão, dependendo se for NTSC ou PAL... É 25 frames por segundo ou 30, ou perto de 30, 29.97. Então você tinha que fazer uma transferência. Eles chamam de telecine fazer isso.
Tá.
Você pegar a filmagem original e transformar para a filmagem para televisão. Então é como se fosse um filme, uma filmagem, uma cópia, vamos dizer assim, do filme original. Essa cópia também tinha sido feita em película.
Ah, também era película. Tá,
era, entendi. Película. Aí o Gary Hutzel, que era o supervisor de efeitos especiais, falou assim: pessoal, a gente precisa fazer uma nova transferência, porque essas não estão legais, ok? Ok, mas a gente não quer que fique muito diferente do que era, do que as pessoas viam na televisão na época lá dos anos 60, anos 70. Ele falou: olha só, se a gente fizer com essa transferência dos anos 80, que fizeram, daqui a 5, 10 anos, o nosso episódio vai estar datado, as imagens vão estar datadas, não vão estar legais. E aí ele convenceu os caras a pegar lá o original, o negativo original dos anos 60, de 35mm, e transferir para um videotape digital, que na época se chamava D1. Era um tipo de tape lá da Sony. Não era muito novo, mas era...
Não, Betamax.
Não, não era Betamax. Não, era específico mesmo, Cassan. Era uma fita grande, bem grande.
Era uma fita de vídeo.
Era como...
Digital.
Mas é digital. A transferência era digital, já não era mais analógica. Era uma fita de mais ou menos, se você botar 4 VHS assim, né, uma do lado da outra assim, né, duas embaixo, duas em cima, era o tamanho de uma fita dessa D1.
Caraca.
Essa fita, inclusive, foi usada pelos estúdios até o HD, quando começaram a usar HD, né, High Definition e tal, no início dos anos 2000 ali e tal, foi aí que eles trocaram esse tipo de utilização da D1 para HD. Então, vamos lá, o supervisor, uhum, supervisor lá de efeitos especiais falou: beleza, eu vou transferir. Quando ele transferiu o negativo de 35mm lá original para fita D1, cara, eles viram que tinha muitos detalhes, cara, que eles não percebiam. Porque como que era... Porque como que era feito nos anos 60? Os caras pegavam o episódio original e, para tirar uma cópia, eles filmavam literalmente com uma câmera mesmo. Eles filmavam o episódio sendo reproduzido num telão. Era assim, cara. Então, imagina a quantidade de interferência que tinha, entendeu? Porque você não tá fazendo... Não era uma cópia feita com equipamento. O cara projetava o episódio numa tela e filmava. Aí aquilo ia pro ar. Porque aí cada transmissora em syndication fazia desse jeito. Então, por exemplo, o original era 35mm, de boa qualidade. Mas tinha retransmissora que transmitia em filme de 16mm... Por isso que a gente via aquele negócio, aquela granulação, né, falta de detalhe. Quando o Gary Hudson transformou, né, fez a nova, vamos dizer assim, a nova cópia, o novo master, para poder fazer esse episódio, eles viram que tinha muito detalhe. Por exemplo, que a pele do Spock era verde, que inclusive tinha umas manchas de café na camisa do Spock, dá para perceber naquela cena que ele está no corredor com o Kirk e que depois eles colocaram a Dax e o Cisco lá atrás mexendo no painel. Dá para perceber que tem umas manchas assim na camisa do Spock, assim. Por causa disso, eles conseguiram fazer várias coisas com esse novo master que eles fizeram. Inclusive, hoje tem até discussão aí do Laserdisc, né? Que os caras estão usando essas cópias de Laserdisc, mas isso aí depois a gente pode comentar, né?
Não, as cenas de Deep Space Nine estão ficando fantásticas que eles estão fazendo isso.
Então, porque eles pegaram.
A qualidade tá assim, é gritante a diferença do que a gente tem hoje disponível e do que eles estão fazendo.
Porque eles estão usando uma cópia lá do videotape, do D1, e que na época não tinha compressão.
Isso que eu ia falar, tá.
A compressão que existe no DVD, normalmente é formato MPEG, é para você reduzir espaço e poder colocar mais coisa, entendeu? E aí depois lá tem um codec que, vamos dizer assim, traduz aquilo tudo e transforma a imagem na tela. Só que o codec de 30 anos atrás não era tão sofisticado como é o codec que tem hoje. Então, por exemplo, as imagens originais do Laserdisc, que não tinha compressão, elas acabam ficando de melhor qualidade do que os DVDs que foram feitos lá nos anos 90, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, eles conseguiram ver muitos detalhes com essa transferência.
Alexandre, só uma coisa. Então, esses Laserdiscs são desse tipo de transferência, D1, é isso, né?
Pode ser do D1, pode ser feito direto de um outro filme de 35mm que eles usaram para fazer o master na época, entendeu? Só que é da época.
Tá legal.
Entendeu? E aí, como não tinha compressão, você teoricamente consegue uma imagem mais fidedigna. Obviamente que no Laserdisc não dá para você colocar muita legenda, muita informação extra, porque ele tem uma capacidade limitada. Como não tem compressão, ocupa muito espaço, né? Espaço físico no disco. Mas voltando ao Gary Hudson, né? Ele conseguiu, ele tirou lá, fez lá o D1, e com base no D1, é que eles fizeram a série clássica remasterizada em DVD, né? Alguns anos depois.
Uhum.
Porque eles resolveram refazer, relançar, vamos dizer assim, com esse master novo que o Gary Hudson deu a ideia aqui, entendeu? E aí, o que eles fizeram? Algumas coisas, alguns props, alguns objetos de cena, a própria estação cassete, a nave Klingon, eles usaram as referências das imagens desse novo master, do videotape D1, para conseguir as imagens com mais definição. Porque nas antigas eles não conseguiam ver algumas coisas. E com esse novo master eles começaram a conseguir ver. Então, por exemplo, detalhe de objeto, detalhe de cenário, muita coisa eles pausavam para ver, o botão aqui foi feito de quê? Ah, isso aqui eu acho que é gelatina colorida. Ah, vamos fazer então de... Agora vamos fazer de resina. Mas vai ficar igualzinho o original, entendeu? Então,
na cassete tem um tipo de hangar. Eu não sei se estava no episódio original, mas nesse daqui tem. Tem tipo um hangarzinho.
O cara inclusive criou uma navezinha lá, que seria do Cyrano Jones lá dentro, com uma placa. Na maquete ele fez, né? No modelo ele fez. Mas assim, tudo começou a funcionar a partir do momento que o Gary Hudson sugeriu fazer um master novo com o episódio original, entendeu? Ó, não vamos pegar a imagem ruim, vamos pegar uma imagem boa, e aí a gente vai inserir os personagens aqui de Deep Space Nine de uma forma que fique menos conflitante a imagem dos anos 60 com a imagem dos anos 90. E aí o Castanha já comentou, né? Para isso também ter ficado mais orgânico, a contribuição ali do Jonathan West foi muito importante, porque o Luiz também já adiantou. Ele usou um tipo de filme mais granulado, ele usou um tipo de filme mais lento, ele roda mais lento. Na época, o tipo de filme que era usado era um filme chamado Asa 500 para Deep Space Nine, que tinha uma certa velocidade. Nos anos 60 era Asa 50, que era uma velocidade menor. Ele não ia usar o Asa 50 porque não tinha mais, mas ele usou um filme chamado Asa 250, que é metade da velocidade do filme. O filme que eu falo é o rolo de filme mesmo, tá? De 35mm. De Deep Space Nine. Então, ele pensou em tudo. Ele pensou em não usar filtro nas lentes. O Castanha já disse também. É, a iluminação era diferente. Nos anos 60, por exemplo, nos anos 90, a iluminação, eles usavam normalmente um ponto de iluminação de origem. Mal comparando, é como se fosse o sol. Só tem um ponto que ilumina, que é o sol. E a partir dali, beleza. As pessoas estão iluminadas a partir daquele ponto. Nos anos 60 não era assim. Nos anos 60, cada ator tinha como se fosse um objeto de iluminação em cima deles. Então parece que era mais claro. Outra coisa, os cenários eram muito áridos. Eles não tinham dinheiro para fazer cenários muito elaborados. Então eles usavam a iluminação para dar cor aos cenários. E aí o Jonathan West, de forma brilhante, conseguiu imitar, né, cara? Ele literalmente imitou a forma como as pessoas filmavam lá nos anos 60. Ele conhecia muito, tecnicamente era muito bom. Até por isso que ele foi escolhido, né, para ser o diretor desse episódio. E porque também, para eles inserirem os atores no filme, vamos dizer assim, o ator de Deep Space Nine lá no episódio da série clássica, cara, tinha uma questão de movimento de câmera que eles tinham que fazer, tinha que ser sincronizado, um negócio extremamente complexo para fazer, tiveram que fazer numa empresa fora, porque tinha uma grua que aguentava uma câmera e fazer um movimento rápido, né, para você, porque muda a perspectiva. Aquela cena que o Spock e o Kirk estão andando no corredor e viram à esquerda, aquilo a câmera está em movimento, então muda a perspectiva. Então os caras tiveram que simular aquele movimento de câmera todinho. E o Jonathan West, junto com o pessoal da pós-produção, teve que fazer igualzinho de novo. Então, tipo assim, um trabalho hercúleo, muita pesquisa, tinha que ter muito conhecimento técnico para fazer. Cara, assim,
e você grava e depois que você vai juntar. Se a hora que você juntar, você viu que não ficou bom, você não tem mais como gravar.
Não, aí assim, como era diferente, né? Como foi diferente, eles filmavam e aí tinha lá nos documentários, isso aparece. Uhum. Tinha uma pessoa lá de efeitos especiais que juntavam as cenas pra ver se tava ficando, pelo menos, razoável, entendeu?
Uhum,
aquela cena da Dax na ponte, que ela depois desce ali, a escadinha e tal, eles demoraram 12 takes pra acertar. 12 vezes eles tiveram que gravar para poder acertar.
Uhum.
Cara, nós estamos falando de televisão, assim, do cronograma de televisão, cara, não é um filme. Uhum. Os caras gravaram o episódio em 10 dias e tiveram mais cerca de um mês para acertar o resto. Cara, é assim, inacreditável, cara, o que os caras fizeram, entendeu? Inacreditável. Como que ficou tão bem feito, entendeu? Uhum. É igual você falou, pô, você mesmo falou, né? Olha, eu não consigo diferenciar. Aonde é o episódio, onde eles inseriram, qual parte que é real e qual que não é. Cara, os caras fizeram de uma forma que, assim, técnica. Cara, nós estamos falando de 30 anos atrás. Tudo bem que hoje minha filha faz aqui um mate aqui, com tela verde, ok. Cara, nós estamos falando de 30 anos, era tudo manual, cara. O software tava engatinhando de fazer esse tipo de composição, entendeu?
Eles então, pegaram... computador com memória para poder receber todas essas informações e juntar tudo.
Exatamente. Então, assim, cara, é impressionante o que foi feito, assim, cara. É, realmente, assim, todo mundo, assim, lendo o material, né, vendo os documentários, o que deu para entender é o seguinte. Quando os caras falaram assim, nós vamos fazer isso, cara, todo mundo se imbuiu de tentar fazer o melhor. Falou, cara, se é para fazer, isso é muito do Aira também. Nós vamos fazer, então vamos fazer, mas para ficar do cacete, assim, para ficar sensacional. Não vamos fazer qualquer coisa, entendeu? Vamos fazer um negócio sensacional, maravilhoso, entendeu? Vamos fazer o melhor que a gente puder. E como tinha muito fã dentro da produção, né? O Michael Okuda, o próprio Gary Hutzel, a Terry Farrell gostava de Jornada, gostava muito de Jornada também, né? Alguns dos atores. O Ron Moore, o René Chevalier. Em cada pequena sessão das áreas de produção, sempre tinha alguém que gostava da série. Então acho que isso ajudou muito, assim, sabe? Pra construir, assim, cara, esse material e esse episódio ter ficado do jeito que ficou, cara.
E eu acho que isso reflete muito quando a gente vê os atores. Você vê que o Avery Brooks e a Terry Farrell estão se divertindo fazendo episódio. Não só os personagens estão se divertindo, mas os atores estão se divertindo. É interessante isso, porque você vê ali que eles não estão numa situação de vida ou morte, não. A gente tem que encontrar o cara, não pode deixar ele matar o Kirk, ou o que quer que seja o plano dele para mudar a história. É muito light ali a situação. Embora a Dax esteja toda ali, toda feliz, e a gente imagina que ela seja a pessoa que possa estar mais se divertindo, porque o Dax, através dos seus hosts anteriores, ela vivenciou aquela época, né? Então, tudo para ela é uma revisita àquilo que ela já viveu. Então, ela está achando tudo fantástico ali, né? E aí o Cisco tenta dar uma brecada nela. Não, peraí, a gente, né, não pode ter tanto divertimento assim, a gente precisa focar aqui no que a gente está fazendo. Mas ao mesmo tempo você vê que ele também não está aquela coisa dura, que não, temos que fazer isso, tal. Você vê que ele também, de alguma forma, está se divertindo com a situação, né? Uma coisa bem descontraída, assim, que eles conseguiram fazer. E eu acho que eles foram muito felizes nas parcerias que eles fizeram durante o episódio. O Cisco e a Dax funcionam muito bem.
Pô, a Dax, a Terry Farrell destruiu nesse episódio, em todos os sentidos, cara.
Os dois, assim, são muito bem. O Brian com o Bashir também sempre funcionou muito bem. E aqui funciona muito bem. E acho que o Worf com o Odo também funciona. É mais discreto ali e tal. Mas eu acho que principalmente a Dax com o Cisco e depois o Bashir com o O'Brien.
E não sei se vocês perceberam que o Cisco fala assim: é claro que eu queria falar com o Kirk, perguntar como que foi a luta dele com os Gords em Sestos 3. Uhum. O irmão da Cassidy mora em Sestos 3, né? Tem um time de beisebol lá.
Sim,
sim. Eu lembrei disso na hora, falei, caramba, que legal. E assim, por mais que não seja um episódio conceitualmente dentro da mitologia de Deep Space Nine, cara, a gente tem tanta coisa de Deep Space Nine mesmo nesse episódio. Eles fizeram questão de aparecer tudo. Apareceu a Defiant, tem esses caquinhos, né, de episódios anteriores. O Bashir falando, eu sou um médico, não sou um historiador. Cara, as coisas funcionam tão bem, cara. Pô, assim, realmente, o episódio foi tão bem montado, assim, cara, com tanto cuidado, assim, o roteiro, entendeu? Pô, é realmente impressionante, cara.
Não, mas tipo, tem algo, às vezes parece maior que a vida, né? Porque o episódio original não precisaria ter uma estação, né? Poderia ser uma nave, poderia ser um planeta. O episódio original não precisaria ter uma estação espacial. Mas o episódio original tem uma estação espacial, entendeu? Que é uma letra, um conjunto. É uma letra, no caso, né? E um númerozinho, entendeu? Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção. Eu falei, cassete. Não é cassete, não. Cassete. É DS9, legal. Aí tem a nave do Koloff. O Koloff a gente já viu em DS9, que é amigo da Jadzia. A gente acaba não vendo, mas é bonitinho. Então as coisas assim que, se parar pra pensar, a gente pensa em mais coisas. Tem o Orb, tem o Brill da própria coisa. Eles conseguem falar da invasão Klingon em Cardassia, né? O cara tava perdido em Cardassia. Eles precisavam de um jeito para pro cara, ele e o Orb, estarem juntos na mesma nave, né? Então eles usaram essa coisa da invasão. Eles vão fazendo isso até para não ser totalmente fora da série, né? Então eles conseguem, né? A gente consegue, talvez, assim, fazer uma linha mais direta da série original de DS9 do que uma linha passando pela nova geração e indo para DS9. Então realmente faz um certo sentido e é bem legal mesmo.
Não, e pensar que lá no começo da nova geração, ali, até o Aira, acho que talvez um dos motivos dele ter querido sair ali, eles não podiam sequer citar o nome dos personagens da série clássica. O Berman não permitia que nem fosse falado, não podia falar o nome Kirk, não podia falar o nome Spock. Então, é bom que aqui eles não tinha como fazer uma homenagem à série sem citar nada da série. É engraçado esse meu paradoxo. Eles não queriam nada e de repente...
Eu não sei agora, não sei se é do coisa do Bem ou coisa do Roddenberry, mas eu lembro do...
Pode ser que fosse.
Tem uma um lenga-lenga de não citar o nome do Spock,
sim,
né?
Sim,
ela
sim.
É esquisito.
O Berman fala, não, mesmo. Uma vez pode. Duas já é demais, tal. Então...
Não, então, é porque, na época, como o Roddenberry se meteu na produção, de fato, da primeira temporada... Houve um acordo de que eles iam tentar fazer uma identidade própria da nova geração para que, enfim, né, não ficasse tendo referência. Não ia virar fanservice, né? Só referência da série clássica. Então foi tipo assim, um acordo que foi feito para a primeira temporada. Depois, quando ele saiu da primeira para a segunda temporada, o Rick Berman meio que manteve o status quo, até por uma questão de respeito ao Roddenberry. E também eles estavam procurando o espaço deles, né? A nova geração estava procurando seu espaço na TV americana, ali no finalzinho dos anos 80. Quando eles viram que a série começou a fazer sucesso ali, a partir da terceira, quarta temporada, aí o negócio começou a ser mais... Nesse ponto, começou a ser mais flexível, né? Que aí eles fizeram o Relics lá, que... Teve o Scott, depois fizeram a Redemption, né? Que teve a participação do Spock.
É, aí começaram a aliviar mais, né?
Isso, então. Porque aí viram que, pô, ela já tá caminhando pelas próprias pernas. Não tem mais problema a gente fazer referência. Agora já é até bom a gente fazer referência, entendeu? Então, acho que foi mais por isso, entendeu, Mari? Também.
Não, mas é interessante de você... Meio que vai dar água pro vinho.
Uma coisa interessante que eu acabei esquecendo de comentar, eles queriam que o cruzador Klingon aparecesse, a nave do Kolot aparecesse como efeito especial nesse episódio aqui de Deep Space Nine. Porque lá na série clássica ele não apareceu. Na verdade, ninguém sabia como é que era a nave Klingon. Só na terceira temporada lá que eles colocaram mesmo a nave Klingon aparecendo. E aqui eles queriam colocar, só que aí o estúdio falou, não tem mais dinheiro não, não vai dar mais pra fazer isso aí não, cara. Aí o que o Gary Hudson fez, cara? Ele pediu, cara, pro René e pro Ron Moore colocar uma linha no script falando sobre a nave. E aí a Kira e a Dax falam sobre a nave do Kolot. Ó, apareceu um cruzador Klingon agora, tal, não sei o quê. Ah, é a nave do Kolot. Não, você tem como ver a inscrição que tá na nave? Aí ela fala, ISK, eu não lembro o nome da nave aqui. Aí a Dax fala, ah, é a nave do Kolot e tal. Então, isso meio que forçou com que os caras tivessem que colocar, entendeu? Quando você coloca no script, forçadamente, você tem que colocar, entendeu? Em tela, a não ser que tenha uma grande restrição, que não foi o caso. Então, você vê, as equipes estavam tão imbuídas de fazer a parada legal, funcionar, fazer um negócio bacana, diferente, bem feito, histórico, que eles contribuíram entre eles ali, entendeu?
E tem umas coisas interessantes que a gente estava falando da Dax, né? Que é legal que cria ali uns laços dela com essa época. Então, ali, a hora que eles estão, ela e o Cisco mexendo ali no painel, e chega o Kirk e o Spock, e aí ela fica olhando, né? O Cisco fala para ela não olhar, que eles têm que prestar, para eles não chamarem a atenção e não sei o quê, e ela fica dando uma olhada, e aí ela fala, não, mas ele é tão mais bonito pessoalmente, e não sei o quê, e aí o Cisco acha que ela tá falando do Kirk, no fim ela tá falando do Spock, é muito engraçada, não, o Spock é bonitão e tal. E a gente sempre teve também uma visão da Dax, assim, como... Sempre quiseram, no começo, colocá-la, assim, como aquele personagem mais vulcano. E aí é legal que ela fala pro Cisco, em determinado momento, quantos pingos ela estima que tenha. E aí ele fala, não quero saber disso, o que você está falando e tal. E aí depois é legal que daí eles escutam o Spock falar exatamente o mesmo número. Mas o melhor foi a cara do Cisco, é boa demais. A hora que ela fala que a Emoni Dax conheceu o McCoy e teve um affair com ele.
Que ela sabia que ele ia se tornar cirurgião pelas mãos.
Pelas mãos, é.
E essa cena também, né, foi incluída depois também. Essa parte dela falando isso, especificamente, foi inserida depois, junto lá com a parte da Watley lá, flertando com de forma mais ostensiva com o Bashir. Ou seja, os roteiristas deixaram as moças mais salientes na escrita ali, né? Quando precisou, entendeu? E a Dax, assim, como eu falei, a Terry Farrell arrebentou nesse episódio. E como ela tava bonita, né, cara? Os trajes da série clássica, a maquiagem da série clássica, o cabelo da série clássica. Meu Deus do céu, como que ela ficou bonita assim, cara? Ficou reluzente assim, né? Acho que também a própria fotografia do episódio ajudou, assim, mas, pô, achei que ela ficou tão bonita, destacou tanto. E ela fez o negócio de uma forma tão bem, assim, cara. Ela tava tão solta pra fazer a personagem aqui. E é como a gente já comentou, ela tava falando como ventríloco dos fãs, né, cara? Tipo assim, adorando ali, tá ali, né? Pô, porque eu já vivi nessa época, por isso que eu gosto, entendeu? Por isso que eu sou tão romântico em relação a essa época, porque eu já vivi aqui. Isso é meio que os fãs falando, né? Os fãs daquela época, da série clássica falando. É meio que o Ron Moore e o René Tivarinho falando, né? Ó, cara, eu tô assim porque eu adoro essa época. Eu relembro dessa época.
E ela se declarando a adoração dela por aquele adereço... E você repara que é um adereço que não tem. Eles poderiam ter colocado ali uma telinha de LCD monocromática, poderiam ter feito um botão diferente, mas não, eles fizeram um negócio que era basicamente aquele tracola que só fazia barulhinho.
Uhum.
E ela não, ela ama esse design, passando a mão assim, entendeu? Esse tipo de escolha é interessante, assim. Ela está sendo o fã ali, que de alguma maneira o fã viveu aquilo ali, tem na vida dele, é diferente do Cisco, por exemplo. Então ele faz esse ponto de contato dela ter vivido com o fã, ter vivido vendo o programa. Então é bonitinho.
Falei em fã.
É bem, bem bonitinho.
Essa própria aí que você falou do...
Tricorder.
Do Tricorder e outros que apareceram no episódio, quem fez foi um fã. Que eles contrataram, era o mesmo cara que fazia uns props e ia pra convenção com esses props. E aí chamaram esse cara pra fazer uma parte da ponte lá que aparece em Helix, da nova geração. O episódio lá que o Scott aparece lá, do Holodeck lá. E aí eles chamaram esse cara pra fazer várias coisas nesse episódio. Inclusive ele se mudou pra Los Angeles pra participar do showbiz. Então os comunicadores, os Tricorder, ele que fez. E assim, você vê que o cara fez de forma tão requintada, mas de uma forma fielmente requintada. Tipo assim, igual a Mari falou, eles não tentaram atualizar ali o design do negócio. O design é o mesmo dos anos 60, só que foi feito, vamos dizer assim, com melhor qualidade do que a gente conseguia ver na época, entendeu? Então, pô, achei fantástico isso, cara. Eles não jogaram nada pra debaixo do tapete em relação à tecnologia da série clássica. Todo mundo... entre aspas, incorporou os visuais da época. Muito engraçado o cabelo do Bashir.
Eu ia falar assim. Isso. O cabelo dele do Brian tá ótimo, assim. Tá muito bem feito. E eles até fazem uma brincadeira, porque uma hora o Cisco bate no peito, né? Pra chamar pra falar com a Kira.
Tem isso também,
Ele fala uma, duas vezes, aí ele, não, não é isso. E aí ele abre todo felizinho, comunicador, assim... e fala com a Kira, porque ele podia estar com a insígnia dele por baixo da blusa, disfarçado, ele pegar na mão e tocar para falar com ela, não, mas eles fizeram questão dele usar o comunicador. Eu achei isso bem interessante, o que eles fizeram. A roupa do Odo e do Worf é igualzinha do Cyrano Jones. É o mesmo estilo de cheio de bolso e tal, aquela coisa assim, né, muito, muito parecida, assim. E aí do Bashir e do O'Brien, eu achei muito legal, porque assim, o Bashir é muito perspicaz ali, né, agora que eles estão naquela situação ali que chega o tripulante ali, não, mas eu que ia consertar isso aqui, por que que você tá mexendo e tal, e aí o O'Brien, não, então vamos consertar, e aí o O'Brien não olha ali, não sabe o que fazer, depois falo sobre isso, e aí a hora que ele faz besteira, o Bashir, não, eu sou médico, né, eu tô usando aqui, né, o aparelhinho e tal, é porque eu sou médico, eu tô vendo aqui, ele tá estressado, eu tô vendo aqui quais, né, são os problemas de trabalho, não sei o quê. Então, quer dizer, ele consegue sair da situação ali, né, contornar ali, para não parecer que eles estão fazendo alguma coisa errada. Eu só achei meio esquisito, tipo, o O'Brien entra na nave alienígena lá do TOSC, conserta a nave, e aí ele olha a tecnologia da Enterprise e bate o olho e acha que não é capaz de consertar alguma coisa ou de mexer e entender o que está acontecendo. Achei meio paia ali. Sei o que vocês acharam disso, mas achei meio pai. Falei, ele devia saber.
Cara, eu acho que tinha mais a ver com fazer a piada ali dele desligando o negócio errado e tal, entendeu?
Mas fica meio esquisitinho, né? Enfim.
Assim, eu não me ressinto dessa parte, não. A única coisa que eu me ressinto nesse episódio, sinceramente, que eu acho que poderia ter sido feito melhor, mas não daria naquela época, é que eu queria ter visto a Kira na briga de bar, bicho, limpando o chão com os Klingons lá, entendeu? Entendeu? Eu queria ver a Kira, entendeu? Dando um festival de porrada naquele bar, na briga de bar, cara. Aí sim, aí teria sido realmente...
É na nossa imaginação, só.
Só que ela já tava... Tava grávida,
não podia, não, tava quase, né? No episódio seguinte ela já não tava mais, né?
Então, pois é. Mas brincadeiras à parte, assim, realmente a única parte que eu acho que tecnicamente não ficou tão boa e não envelheceu tão bem é quando o O'Brien tá na fila ali, né, sendo interrogado pelo Kirk, quem deu o primeiro soco, que ele fala, eu não sei.
Uhum.
Aí o Kirk dá um passo à frente e fala, pergunta pro Chekhov. E o Chekhov fala, eu não sei, senhor. Aí fica uma sombra, a sombra do Kirk, da cabeça do Kirk, um pouco no rosto do O'Brien. Essa cena, pra mim, infelizmente, já não envelheceu tão bem. Acho que
não, eu não reparei nisso. Eu achei que ficou ótimo. E até fui rever o episódio tal, e falei, nossa, os caras conseguiram inserir os dois ali certinho ali na fila. Eu achei que ficou muito bom.
Então, mas
não reparei nesse detalhe.
Mas a parte da fila, que a câmera tá parada, é mais fácil, entendeu? Porque você não muda a perspectiva. Aí eles fizeram ali um pedaço de cenário numa escala menor para botar atrás do O'Brien e do Bashir. Menor que eu digo assim, porque eles filmaram os caras numa tela verde e um pedaço ali do cenário, para depois poder inserir lá no episódio original, vamos dizer assim.
Uhum.
Então, como a câmera não mexe, ela fica parada, é mais fácil, entendeu, Mari? Que é igual usar o Photoshop e apagar os caras e botar os outros em cima, entendeu?
Uhum.
O problema é aquela cena do corredor, que a câmera mexe, muda a perspectiva. O problema é aquela cena lá na ponte, que a Dax anda. Aquilo ali foi sensacional, cara, como eles fizeram. Aquela cena também que o Spock e o Kirk entram no refeitório. Eu não sei se vocês viram, lembram, que eles olham para a esquerda, que ia estar a Dax e o Cisco jogando xadrez ali no refeitório ali da Enterprise.
Estou esperando, né?
Então ali tecnicamente era mais difícil de fazer, entendeu? Quando a câmera mexe, tecnicamente era muito mais difícil, porque tinha que usar uma grua para simular o movimento anterior da câmera. E isso aí não tem como fazer. Hoje em dia você até faz, o computador faz para você. A inteligência artificial consegue detectar e simular mais ou menos a perspectiva, o movimento. Mas na época lá, minha querida, era tentativa e erro. Você tinha que usar uma grua lá, que era um guindastezinho com uma câmera, e você ia posicionando ele e vendo se era aquilo ali. E você tinha que simular o movimento. Então, ó, o cara movimentou isso aqui a partir do terceiro segundo. Claro que nunca ia ficar 100%, mas, pô, ficou muito próximo de 100% que eles fizeram aqui. E o resto eles corrigiram usando tela verde e efeito especial, entendeu? Então, assim, cara, pra mim, a única coisa que eu achei que não ficou realmente bom, depois vocês reparam aí, que é a sombra do Kirk, da cabeça do Kirk no O'Brien quando ele tá falando com o Chekhov. Que eu acho que ficou um pouquinho artificial, olhando hoje. O resto é nota 10, cara, dos efeitos especiais desse episódio.
Teve talvez uma coisinha assim que eu achei meio que ficou meio fora. Eles tentaram no início fazer uma brincadeira, serem engraçadinhos assim, mas eu acho que, não sei, não me pegou muito. O resto tudo das brincadeiras que eles fizeram quando eles já estão no passado, eu acho que funcionam muito bem. Mas a gozação lá de que o Worf é cheiroso e tal, eu achei meio... Meio fora, assim.
Porra, achei massa, achei legal pra caramba. E tudo. E assim, se a gente olhar em retrospectiva, tem outros episódios que a gente comentou, né? Que eles ficam ali conversando ali na ponte, né? Jogando conversa fora, de uma forma bem casual. E o O'Brien depois vai fala pra Dax, Dax, fala isso pro Worf pra pegar no pé dele. Aí ela fala, não, eu já tenho meus modos de infernizar ele. Não vou fazer isso, não. Aí olha pro Cisco, não olha pra mim, não. Não vou fazer isso, não. Deixa o cara, entendeu? Até porque o cara é clingo. O cara é clingo e forte. Vai que, né? Vira um assassino e me mata. Não dá, não. Eu gostei dessa parte. Agora eu quero saber se você, Mari, que é fã da série, se você gostou do anagrama que fizeram com o nome dos investigadores temporais lá.
Eu não tinha percebido. Depois eu li e falei, não acredito. Porque assim, a hora que você vê o nome, principalmente o Doomer não tanto, mas o Luxley, eu falei, nossa, que nome esquisito, né? Por que será que tem alguma coisa esquisita aí? Mas eu não tinha me tocado que era Mulder Scully. Bom, os caras são bons. São bons os caras.
E perguntaram, né, pro René Echevarria, vocês fizeram o anagrama dos nomes dos agentes Mulder e Scully, que na época era uma série que passava na Fox, que era concorrente direta da Paramount, né, que era o estúdio de jornada. Aí ele só falou assim, sem comentários.
Não confirmou, né, mas assim...
Não, nem precisa, né, nem precisa confirmar, né, nem precisa confirmar. E assim, e é legal as cenas deles, né? Tipo assim, o timing de fala deles, entendeu? E a Dax, desde o começo, tava sacaninha nesse episódio, né? Os caras já chegaram e já deu uma sacaneada nos caras, né?
É, com as brincadeiras, os trocadilhos, né? Com a palavra tempo ali, e aí o Cisco, né, eles entram, quer dizer, a Dax acabou de fazer uma piadinha, e ela fez uma piada de verdade, ali ela tinha a intenção de fazer a piada, e aí depois, na hora que eles entram para conversar com o capitão, aí o capitão fala que precisa de bastante tempo para contar a história toda, e eles ficam assim, porra, você não tá sacaneando a gente, né, ele, não, tô falando sério.
Percebe a cara do... Eu não sei exatamente qual que é qual, tá? Não lembro aqui de cabeça. O mais alto. Quando a Dax faz a piadinha lá, em Ops, vocês estão sempre na hora, on time, né? Ele ficou olhando pra Dax sério, assim, cara, sem parar. Até aqui eu falar, né? Vamos lá, então, vamos lá ver o capitão. Ele ficou olhando sério, cara, é muito engraçado. E você vê que o outro, quando entra na sala do Cisco e começa a fazer pergunta pro Cisco, ele tá com a bola
de beisebol. Ele pega a bola.
Exatamente. Tipo assim, parece que é uma forma de intimidar, entendeu? O Cisco, entendeu?
E o Cisco, olha, a hora que ele coloca a bola assim, o Cisco fica de olho, do tipo, o que você tá mexendo na minha bola, né? Justo na minha bola, né?
Eu tava vendo aqui, Alexandre, a coisa da sombra. E é engraçado que quando tem a tal sombra, a imagem do O'Brien fica menos fotorrealista, né? Parece, não quero dizer um desenho, mas... Parece menos fotorrealista. Fica alguma coisa estranha, realmente. Eu não tinha percebido.
Parece que foi inserida mesmo, né? Não fica tão orgânica em relação aos outros efeitos.
É estranho mesmo.
Não, cara, ali faltou tempo, eu acho, cara, para os caras darem uma
parada, para alguém ver, né? Ó, tem que refazer e tem que dar tempo e tal. A briga é muito bem feita. Tem uma coisa que eu acho legal na briga. O cara que eles estão achando que é o Kirk é o dublê do Shatner, né?
Exatamente.
Então ele tem as manobras do Shatner. Então é como se o Kirk estivesse brigando ali, cara. Eu achei legal aquilo. Eu achei bonitinho. E tem um negócio do Cyrano, que o cara tá com uma câmera, eu acho... Eu não sei, eu acho que não é câmera na mão. Chega uma hora que vira a câmera na mão, aí muda para outra câmera, e ele continua passando gente de duas épocas junto com ele, ele continua andando. Aí ele chega na porta, aí entra o cara, a moda de sitcom, o barman, o Quark da vez, o Quark de K-7. E atrás, essa perfeita.
O Darwin
aparece.
Mas muito bem feito, muito bem feito. Eu falei, caraca, deixaram pedra sobre pedra mesmo.
Essa cena de luta que você comenta, quando eles foram filmar a parte dos atores, os personagens de Space Nine lutando, o Dennis Maddalone, nosso amigo, ele comenta no documentário, ele tá inclusive com a indefectível jaqueta de couro dele no documentário. Ele comenta que eles tiveram que utilizar na cena de luta do bar lá, de instruir os atores e os dublês que participaram para fazer os movimentos de soco mais abrangentes, igual era lá nos anos 50 e 60, que eles meio que pegavam o jeito de lutar daqueles faroeste dos anos 50 e 60, que o cara daqueles ganchos abertos, assim, para dar o soco, entendeu? Não é aquela luta mais limpa, né? Por exemplo, o Orfe, tipo uma arte marcial, luta, Akira, que é tipo defesa pessoal, eles dão aqueles socos igual de faroeste, né? Que o cara dá aquele cruzadão, assim... vindo aqui de baixo. Aí você vê que quando o Bashir tá dando soco, o O'Brien, é assim que eles estão lutando. Porque eles foram instruídos para fazer exatamente assim, que é como fazia na série clássica, cara. Então assim, os caras se prepararam para tudo, assim, cara. Cada área fez o seu melhor, vamos dizer assim. O dublê fez o melhor, o cara de efeito especial fez o seu melhor, o diretor fez o seu melhor, o cara lá, o ator fez o seu melhor. Os roteiristas fizeram o melhor. Cara, então virou isso aí, cara. Virou isso aí.
E é interessante porque sempre quando aparece cenas do episódio original ali, É porque sempre tem alguém vendo, alguém do lado, alguém junto na cena. E é legal que quando a Dax e o Cisco acham o Pingo e mandam jogar fora e tal, meio que acaba a cena ali, mas eles continuam, eles deixam ainda um pedaço do episódio para finalizar essa história, para ficar marcado a história. Quer dizer, se quem não viu o episódio, né, começou a assistir Deep Space Nine e nunca assistiu a série clássica, ele tem a noção do final da história, do que aconteceu, porque eles deixam rolando ali a cena do Kirk identificando que o cara era o espião Klingon e tal. Quer dizer, é a única cena que tem ali que não tem ninguém de Deep Space Nine participando da cena, e eles deixam a cena rolar. E eu achei isso interessante. Quer dizer, faz parte da história.
Eu não tinha parado para pensar desse jeito que você descreveu, não, viu, Mari?
Eu não sei, me ocorreu quando eu assisti, porque eu falei, pô, mas por que eles deixaram essa cena rolando? Porque ela não tem mais ninguém ali. A gente não precisava ver essa cena. Mas eu achei interessante eles colocarem.
Repete a cena, Mari.
É a cena que o Kirk identifica o Darwin como sendo um espião Klingon. Tá.
Para ter o fechamento da história.
E aí depois corta, claro, né, que aí o Cisco finaliza, né, volta para ele para falar com os caras e tal, né, então foi tudo isso, ele assim,
quase,
olha, é o seguinte, aí tudo o que ele não deixou a Dax fazer o episódio inteiro, que ele ficou negando, né? Ele falou assim, agora eu vou aproveitar, resolvemos a história seguiu o seu curso normal, aí ele vai lá, tal. Ele não dá um aperto de mão no Kirk, mas ele vai lá e conversa com o cara, né? Então, acho que foi interessante esse fechamento. E aí é legal que aí você tem ali também, né, a brincadeirinha com os dois agentes temporais, e um dele fala assim, eu teria feito a mesma coisa.
Aí o cara se rende, né?
Exatamente.
E o outro fica olhando, esse bravão que eu falei lá, que tinha ficado olhando pra Dax, ele fica olhando pro cara, faz uma cara assim, não sei. Mas você esqueceu de comentar que o Cisco voltou com o autógrafo do Kirk pra casa.
Uhum.
Ele pede pro Kirk assinar lá. Né, o roster lá da equipe e leva embora com ele, o pé.
Aí vai mostrar ela pro irmão da Cassidy,
Não, e tem uma parte que o O'Brien, eu também achei massa, que o O'Brien fala assim, pô, cara, você viu, de todo mundo na fila, ele perguntou pra mim quem deu o primeiro soco. Aí o baixinho fala, pô, você mentiu pro Kirk. Aí o O'Brien, caramba, cara, eu menti pro Kirk, eu queria que a Keiko estivesse aqui, cara, pra ver isso.
Muito bom. Eles realmente conseguiram fazer, né, o que eu falei, é um clima muito descontraído. A preocupação não é a história em si, você contar a história. Tá todo mundo se divertindo. Acho que deu um tom ao episódio que ficou muito interessante.
Não, acho que a cena é muito legal, assim, de alguma maneira ali a Uhura tá reagindo ali ao Cisco, eu acho legal, e o que ele fala, eu acho que eles conseguiram, o que ele diz e como ele pega o autógrafo, fica subentendido que ele pegou o autógrafo, tipo a conta exata, eu acho bem legal, como a cena da Dax interagindo com o Kirk sentando no pino da cadeira de comando, né? Daquela interação, aquele microflerte, vamos chamar assim, que é bem dentro do espírito da Toys, aquela carinha, aquele beatzinho curto com uma carinha, com uma piadinha, com um sorrisinho. Então, casa perfeitamente com o espírito da Toys. E eles conseguem ter o material para fazer esse casamento, ter a ideia, ter o material, executar esse match em live action e conseguir provar o conceito perfeitamente. É muito legal. Esses dois momentos eu acho bem especiais, assim, em termos de uma realização completa, de ter ideia, não é só a técnica pela técnica, ter ideia, ter homenagem, ter o carinho, ter aquela coisa de você dar as mãos se tocando de alguma maneira, e você ter o tom, entre outras coisas, o tom muito correto, muito conquistado, o Tom muito conquistado para fazer esse casamento, tanto na cena lá que tem aquele final de episódio típico da Tosh, tipo, é um final de episódio típico da Tosh que eles meio que fabricaram, né, de outro episódio. Uhum. Eles têm que alterar a boca do Spock, mesmo assim mantê-lo de alguma maneira, comentando o que acabou de ocorrer de alguma maneira, nem que seja do além, e tá a Uhura lá atrás interagindo ali de alguma maneira também. Então é danada, é um negócio muito legal.
Você falou um negócio de tocando a mão, me veio também, tem uma cena que é engraçada, que é quando a Dax fala que ela gostaria de encontrar o Koloff e o Sisko fala que não, aí ele pega na mão da Dax e aí eles vão, entram no elevador e ele fica segurando a mão dela até lá dentro, até fechar a porta do elevador, assim, eu achei bonitinho. É. Uma interação, assim, é muito boa os dois ali, a química, a amizade, o companheirismo ali, quanto um conhece o outro e tal, acho isso muito legal. Nesse episódio funciona muito bem. Diga aí, Alê, e aí se você quiser também já... emendar a parte dos créditos, que você queria falar um pouquinho sobre os atores, sobre a atriz lá que fez a suposta tataravó do Bashir.
É sobre o que o Luiz comentou, das coisas se encaixarem de uma forma sobrenatural, né? Por exemplo, essa cena na ponte, que o Kirk olha para Dax, no episódio original, ele tá olhando para onde? Não tá olhando para lugar nenhum, ele tá dando... olhando a ponte como um todo, né? Mas assim, eles conseguiram captar, pegar exatamente o momento e o local certo para colocar a atriz e, de alguma forma, isso gerar algum tipo de interação, né? Como o Luiz já comentou. E tem outras cenas que são mais sutis, mas também funcionam. Se vocês verem aquela cena que o Kirk e o Spock estão andando no corredor, quando eles estão chegando, antes deles virarem à esquerda, o Kirk olha, cara, pra onde tá o Sisko e a Dax, cara, consertando o painel. Percebam, no episódio, eles estão chegando num corredor, depois eles viram pra esquerda, né, na perpendicular, pro Kirk poder usar lá o comunicador e falar com o tal do Neil Barris lá da estação cassete. E depois a gente vê ao fundo, entre os dois ali, entre o Spock e o Kirk, o Sisko e a Dax lá no fundo consertando o painel. Mas antes, quando o Kirk e o Spock estão andando no corredor, o Kirk olha, cara, em direção a Dax e o Sisko. Parece que ele tá indo na direção deles. Aí ele vai e vira à esquerda. Ah, capitão, Neil Bruce quer falar com o senhor e tal. Ele vai e vira à esquerda. Percebam, cara, é muito legal, cara. Tipo assim, parece que o Kirk realmente tá indo em direção a Dax. Tipo assim, pô, tem uma mulher bonita ali. Deixa eu ir lá ver melhor quem é essa mulher. Aí alguém chama ele e vira à esquerda. Tem uma outra cena que, assim, quando eles estão ali jogando o xadrez tridimensional, que eles tiveram que substituir a cabeça do ator pela cabeça do Sisko. Eu já comentei, quando o Spock e o Kirk entram no refeitório, é o primeiro lugar que eles olham para onde tá o Sisko é Drax, entendeu? Eles olham assim, cara.
Mas você chegou a olhar o episódio original, essas partes estão retocadas ou não?
Estão retocadas. Ele tirou a cabeça do ator que lá na série clássica, no episódio da série clássica, é um cara branco, não...
Não, 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 não tô falando isso, tô falando do movimento da cabeça do Kirk.
Não, 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 eles olham assim, de verdade.
Olham pra ele de verdade.
Eles olham pra ele de verdade, cara, entendeu? O que é impressionante, é isso que eu tô falando, como é que o cara achou no meio de um monte de cena lá do
parece
do
que eles estão chegando pra se encontrar com eles, né? Tipo assim, aí ele ouve o comunicador e vira pra esquerda.
Esse aí no corredor que você tá falando, né?
É, no corredor. Achei agora.
Esse outro que eu tô falando já é no refeitório, que a primeira coisa que eles olham é pra esquerda onde tá o Sisko e a Dax sentados, cara. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Parece que era assim, não, tinha que ser feito nesse episódio, ia dar certo só nesse episódio. Tipo assim, é muita sensibilidade, assim, cara, impressionante. E essa cena que o Castanho comentou aí, que você também, Mari, que é o Sisko pegando o autógrafo do Kirk, cara, a impressão que eu tenho quando eu tô olhando a Uhura é que a Uhura tá dando mole pro Sisko, cara. Tá olhando assim, falando, caramba, que negão bonito, hein, bicho? Pelo amor de Deus, assim, cara, alguma coisa
tem hora que, tipo, entendeu? Que dá essa impressão, sim, então é legal pra caramba.
Não, é impressionante.
É muito legal isso.
Muito bem.
Tipo assim, o cara tá lá conversando com o Kirk e tá o Uhura olhando assim, abismado, assim, nossa, que cara bonito, nossa, que cara boa pinta, gostei. Será que
ele tá lá no... Vai tomar uma... Vou cantar um negocinho pra ele lá, né?
Cara, incrível.
Cantar uma... Como é que é, pai? Funny Valentine, como é que é? Isso daí acho que o Avery Brooks gosta e tal. Cantar um negócio pra ela. É, legal mesmo.
Sobre os atores convidados, a Tenente Watley foi interpretada pela atriz Deirdre Hadj. Eu já comentei que ela era amiga do René, né, Chevalier. E foi ele que lembrou dela, porque parece que eles estavam chamando as atrizes para fazer a cena do elevador, que tinha que falar Deck 15, é Deck 15, e nenhuma estava acertando o ponto. Aí ele falou, ah, cara, ó, tem uma amiga minha que é tracker, assistia a série clássica, vai saber dar o tom certo. Dizem que ele tinha já tinha tido um affair com ela no passado, né? Aí quando ele ligou, eu li a entrevista dela, né, no StarTrek.com. Aí ela fala que quando ele ligou pra ela, né, pra falar, ele falou, mas que René? Tipo assim, ela já tava namorando o marido dela na época e tal, então não quis dar muita atenção, mas o René, sou eu, René, lá de Star Trek e tal. Aí chamou ela, ela acabou fazendo a cena extra aí, que dela flertando com o Bashir.
E hoje ela deu sorte, porque ela foi contratada pra falar só aquela frase, e no fim das contas, durante a gravação do episódio, eles acabaram tendo que criar uma nova cena, e aí ela teve essa oportunidade, né? Porque daí ela acabou falando mais e aparecendo mais, exatamente.
E depois ela até parou, né? Ela virou documentarista e tal, mas ela aparece em convenção direto, exatamente por causa dessas cenas, né? Que acabou ficando marcada aí na história de Jornada, né? Ficou a piada ali, ficou interessante do paradoxo lá, né, que a gente já comentou. Uhum, e ela já tinha feito um episódio, como eu também já comentei, o Captain's Holiday lá da nova geração, né, quando o Picard vai lá pra Rise e tal, enfim. O Charlie Brill a gente já comentou aqui, que ele fazia lá, conseguiu 3 dias de folga de Silk Stockings, né, que é Paixões Perigosas, pra fazer lá o papel do Arne Darwin de novo. Ele também é eternamente grato, tal, faz um monte de piada com Jornada. O engenheiro lá que pergunta pro O'Brien, pro Bashir, que eles estão fazendo é o Charles Harry Chan, que é um cara que hoje em dia mexe com negócio de budismo, enfim, outras coisas também mais apimentadas, como tipo sexo tântrico. Interessante a biografia dele. A Leslie Ackerman fez a garçonete lá no bar, na Estação Cassete, que fala que eles já tomaram, né? Vocês estão tomando muito, vocês não sabem o que é Klingon, não? Olha os Klingons aí, acho que vocês já tomaram muito.
Essa cena também.
O Jack Blessing faz o Domer e o Jill Jensen faz o Luxley. O Jack Blessing fez até um filme legal chamado 13 Dias que Abalaram o Mundo, que fala lá sobre a crise dos mísseis de Cuba. Vale a pena ver. E acho que a presença mais interessante é do David Gerald, né? Que ele fez um headshot ali, provavelmente da segurança. Ele aparece em algumas cenas do episódio, mais notadamente naquela que ele tá com um pingo assim no chão, assim. Logo depois que o Bashir e o O'Brien saíram lá da escovada que o Kirk deu neles, que o Bashir pisa em cima de um pingo, aí eles veem que o corredor da Enterprise tá cheio de pingo. Aí é o David Gerald, que é um cara, é o cara grisalho, com cabelo branco ali, né? Que tá abaixado ali com um pingo. Ele apareceu em outras cenas, mas de forma um pouco mais, menos clara. Logo no início ali, quando a Dax está entrando no corredor da Enterprise pela primeira vez com o Cisco, ele aparece também. Inclusive, o Avery Brooks e a Terry Farrell só foram permitidos entrar no cenário no dia deles gravarem essa cena. Eles não deixaram, o Jonathan West não deixou eles verem o cenário antes, para que quando eles entrassem, tiverem realmente aquele senso de deslumbramento, de ver o corredor da Enterprise, como os personagens estavam maravilhados de ver o corredor da Enterprise, à primeira vista ali, né?
Não, faz sentido, né? É interessante isso daí.
Foram usados 1.400 pingos para fazer esse episódio. Eles compraram da Lincoln Enterprise, que era a empresa da Madel Barrett, né, que é a esposa do Gene Roddenberry, só que ela só tinha 600, aí demorou 2 semanas para eles conseguirem entregar o restante aí para esse episódio. Já comentei que foi um fã que fez os props, né, desse episódio. O que mais aqui? Eu comentei no começo que eles tinham feito 3 documentários para esse episódio. O primeiro foi o Sci-Fi Channel, que apresentou pouco antes da apresentação desse episódio, lá em novembro de 96. Chama The Making of Star Trek Deep Space Nine Trials in Tribal Actions. E nos extras dos DVDs da quinta temporada tem mais 2 documentários de cerca de 17 minutos cada um. É o Trials in Tribal Actions Uniting Two Legends e Trials in Tribal Actions A Historic Endeavor. E eles ainda escreveram um livro, cara. Os mesmos caras que escreveram o Deep Space Nine Companion escreveram um livro chamado Star Trek The Magic of Tribbles, em 2001, com 112 páginas, que fala sobre o making-off desse episódio. Você não vai ver qualquer episódio ter 3 documentários e um livro dedicado a ele. E os ratings desse episódio, né, a audiência desse episódio foi de 7,5 milhões de espectadores. Esse programa ficou entre o 5º e o 6º, na noite que foi exibido, e aumentou os ratings da temporada em mais de 30% aí. O Jornada realmente ficava em 9º, 10º, 11º. E o efeito desse episódio fez melhorar bastante os ratings, infelizmente, de curto prazo. Aí a audiência boa ficou pro próximo episódio também. Aí os caras foram e transmitiram aquela bomba. Aí depois a audiência foi toda embora.
Pois não deram sorte.
Eu lembro que eu vi uma vez os números de audiência, que esse deu um boom pra cima mesmo. E o outro, o de Risa, que vem em seguida, foi parecido.
Foi, exatamente.
Mas aí, depois do de Risa, dá um tombo e os números que vêm depois são piores do que os números que vieram antes, assim, em definitivo. Então você pode dizer que esses números foram os últimos grandes números da série. Ou seja, é curioso. Foi episódio que fez sucesso, aí o seguinte foi... Também não sei, né, se tudo foi por causa do episódio de Risa. Deve ter alguma culpa, mas não é absoluto. Audiência similar e no próximo já a audiência já dá uma caída.
Mas imagina se depois desse vem um Rapture ou um Purgatory Shadow e By Inferno's Light. Você acaba meio que... Você vai conquistando as pessoas ali a ficarem. Agora,
não sei, mas
se vem uma coisa, uma bomba, aí você não... Porque com certeza... Aí teve, né, a diferença de pessoas que assistiam antes e depois, é o pessoal tudo que assistia a série clássica e que quis ver o episódio e que não acompanhava Deep Space Nine. Agora, se você apresenta um episódio interessante na sequência, você vai falar, oh, pô, é legal essa série, hein? Não é só sobre... eu assisti aqui Trials and Tribulations porque tem a ver com a série clássica. Pô, isso aqui é legal, esses personagens são interessantes, né? Eu quero saber mais sobre esses personagens. Agora, se o episódio seguinte é ruim, você fala, pá, não, né? O que eu queria ver, eu vi. Não vou assistir mais. Então, você talvez pudesse ter retido um pouco mais ali de um público, né? De repente, ter conquistado um público ali.
Porque é muita, muita divulgação, né? Você tem... Eu não sei se ainda existe Entertainment Tonight. Na época era um programa bem grande, então você vai tendo alguma... Se tinha Star Trek, mas tinha de tempos em tempos. Ali deve ter ficado a semana inteira de Star Trek, várias revistas.
A Cine Fantastique, né?
A Cine Fantastique.
Deixou uma parte...
Ou seja, era muita divulgação. Então mesmo quem está meio já afastado... fã da nova geração, que teria até o First Contact para assistir ali na mesma época, não, eu vou dar uma conferida. Mas eu lembro desses números, eu fico, curioso mesmo.
Só uma última trivia que eu acabei esquecendo de comentar, o Herman Zimmerman, que era o designer de produção, o gerente, vamos dizer assim, designer de produção, ele estava voltando de First Contact, quando eles já estavam começando a olhar algumas coisas para produzir de cenário. Isso já foi lá para junho, julho de 1996. E ele percebeu que os projetos que eles estavam, as plantas, né, dos corredores, estavam fora de escala, estavam numa escala errada. Então, se eles fossem construir, os cenários iam ficar 2/3 do tamanho verdadeiro. Então, se o cara não tivesse voltado também, porque ele optou por voltar antes, entendeu? Ele falou, não, eu quero ver o que os caras estão fazendo com esse episódio aí de comemoração. Eu vou voltar antes que eu quero ajudar, né? E aí ele viu que tinha alguma coisa errada, cara, nas escalas das plantas do projeto, dos corredores lá, cara, do Turbolift. Cara, imagina se o cara não volta. Eles iam ter que refazer depois tudo de novo. Entendeu? Então, tipo assim, tem coisa que aconteceu nesse episódio que não tem explicação, cara. Não tem explicação.
Eu tô lembrando aqui daquele falso documentário de rock, como é que chama? Não vou lembrar o nome. É um falso, é famosíssimo, é um falso documentário de rock, dirigido pelo Rob Reiner. Aí tem uma coisa que é semi-verídica, que tinha um cenário para acompanhar a turnê da banda lá do falso documentário. É, tá com a ponta da língua. Só que aí dá problema e a escala vai errada. Então, em vez do negócio ter tipo assim, 5 metros ser uma cruz com umas runas de 5 metros, a cruz tem meio metro. E tem que fazer o cenário com aquela cruzinha de meio metro, que não é nada imponente. Aí fica ridículo, eles cantando já um negócio já meio farofado pra dar uma sacaneada, e aquela cruzinha e tal, aí eu fiquei olhando assim, eu lembrei da coisa da cruz. Daqui a pouco eu lembro.
Muito bem. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre o episódio?
Então, é só esse documentário que você está falando, é aquele, isso é Spinal Tap, o nome do...
This is Spinal Tap, é isso aí, já matou. Entendeu? Aí é uma história semi-verdadeira de uma turnê do Black Sabbath, e eles pegaram, fizeram de aumentaram um pouco a sacanagem e puseram nesse documentário falso e tal. Não, tem uma coisa que eu queria mencionar que eu acho que até está no Memorial Alpha, não sei se é o Ron Moore que fala... Não sei se o Urine Chivaria que fala. A coisa que eu acho que tira um pouco é a música ali na hora da briga, né? Que eu acho que é um pouco estranha, né? Não é, parece música... É a briga bem no estilo, né? Com vários cuidados da Toz. E uma música meio musaca, meio pouco inspirada da Era Berman. Então, inclusive, os efeitos sonoros são... não são muito legais, não são muito inspirados. Então, acho que é um dos poucos momentos assim, que eu poderia dizer, poderia ter sido melhor. Mas, tirando isso, eu acho, por vários motivos, é um episódio que te deixa... Que impressiona até hoje, como foi feito, né? Atenção a detalhe e tal. Várias ideias, temos técnicos, de bastidores... E tem um coração, uma coisa que sempre te deixa quentinho, assim, as escolhas. E é legal, né? Porque, no fundo, é visitar a série, porque eles reproduzem cenários da série. Então, é como se uma série estivesse visitando a outra série. Ou seja, é o mais próximo que... Ou seja, é um sentimento que você tem por uma visitando o sentimento que você tem pela outra. É muito feliz o objetivo e a execução. Então eu acho que é um episódio aquele... Às vezes eu penso nele meio que pro... Apesar de ter uma outra coisa que tem a ver com a série como um todo, mas às vezes eu penso nele como uma coisa meio a concurso, que ele existe em uma outra maneira, mas... Pondo tudo isso, fica essa lembrança de que é um aperto de mão, né? A gente não vê o aperto de mão do Cisco e do Kirk, mas a gente tem esse entrelaçamento das duas séries. Quem é fã das duas séries, como eu, é muito legal, assim, é muito satisfatório mesmo. É muito bacana. Esse episódio 2, Pingos.
Então, pro forma aí, vamos às notas. Quantas estrelas, Castanha, você dá para Trials and Tribulations?
4 estrelas para mim.
E você, Alê?
4 estrelas para Trials and Tribulations. Pessoal que faz Star Trek hoje em dia, fanservice é isso aqui, ó. Isso aqui que é fanservice de verdade.
É, eu também dou 4 estrelas. O episódio é muito bem feito, muito interessante. Eles foram realmente muito felizes no que eles se propuseram a fazer e fizeram extremamente bem aqui. Acho que a equipe toda de Deep Space Nine se vê o carinho que eles têm pela sua série e pelo legado de Star Trek, né? E muitos deles já eram fãs de Star Trek, gostavam da série clássica, né? Passaram a infância assistindo, então você vê todo o amor aqui que foi depositado nesse episódio, assim, o cuidado com cada detalhe, assim, é muito interessante, e até hoje, porque a gente podia pensar que esses efeitos especiais aí, de você juntar as cenas antigas com novas, poderia não ser, para a época poderia ser ok, mas a gente poderia imaginar que agora poderia trazer ruído, mas você não vê isso, você enxerga o episódio como uma coisa só, você não parece que são duas coisas separadas, que uma foi inserida na outra. É um grande mérito do episódio, e a coisa de ser muito leve, da história ser leve, deles não ficarem... tentando explicar as coisas, os personagens estão se divertindo, os atores estão se divertindo, E você tem coisas dos personagens, você fica sabendo coisas sobre eles, e ao mesmo tempo você tem aí esse tributo à série clássica. Acho que é fantástico. Você queria falar mais alguma coisa, Castanha?
Não, eu acho que a outra história, a história dos fãs, era um outro tipo de episódio. E eventualmente fizeram episódio. Talvez não Star Trek, mas existem histórias em que os fãs são um pouco cutucados, né? Eu lembro ter um episódio do Black Mirror que dá uma pequena sacaneada nos fãs de Star Trek, por exemplo. Então essa a ideia lá do Apes of Action. Poderia ir para um lado em que você está criticando um pouco, ou pelo menos está trabalhando o conceito de fã, de alienação, mexer nisso de alguma maneira, né? E em anos vindouros a gente acabou tendo isso. O Galaxy Quest toca nisso um pouquinho, de longe, né? Os fãs são os alienígenas, no fundo. Mas é interessante que essa história não morreu, né? Eventualmente ela ganhou. Ela foi produzida em outras atrações, de outra maneira, fora de Star Trek, mas a ideia acabou sendo produzida de alguma maneira. Ou seja, falar sobre os fãs, falar diretamente dos fãs. Até aquele, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar exatamente a história, tem um episódio de, acho que é CSI, né? É CSI. Tem alguma coisa a ver, não lembro se é com fandom, se é com convenção. Tem alguma coisa a ver. O Naren Shankar, na época, era o showrunner. O Naren Shankar trabalhou na nova geração, com o S.B. Rumor e tal. E nesse episódio, eu acho que ainda estava a Galáctica, ainda estava em produção. Aí eles tinha atores de Galáctica no episódio e tal. Eu não lembro bem as circunstâncias. Aí você tem aquela sacanagem. O cara queria mudar tudo. E o Rumor falando, esse cara aí queria, tipo Castanha do Espelho. Tipo, é isso mesmo, você quis mudar tudo. E tal, aí o Romar falando isso. Ou seja, de alguma maneira as coisas foram aparecendo e conversadas sobre isso, assim. Mas
eu tenho uma vaga lembrança desse episódio.
Eu acho que é CSI. É CSI.
Eu acho que é CSI, sim.
Que o Naren Shankar era o showrunner.
Que acontece provavelmente é algum assassinato, alguma coisa assim, e aí tem essa coisa da. Dos fãs, do seriado, não sei se era um seriado que teve poucos episódios, e aí tinha ainda os fãs que ficavam com aquela coisa daqueles episódios, apesar da série ter sido cancelada, alguma coisa assim. Eu não me lembro direito, mas eu tenho uma vaga lembrança.
Você tá lembrando que do Ron Moore tem essa coisa. Mas esse do Black Mirror, ele vai dar uma mais do que uma cutucada nos fãs, é mais pesado. É isso aí.
Muito bem, então, Alê Castanha, muito obrigada por esse bate-papo, foi ótimo falar sobre esse episódio.
Valeu, gente.
Infelizmente o Fernando teve que sair e acabou não conseguindo voltar, ele não conseguiu aqui falar todas a sua opinião sobre o episódio, uma pena, mas conseguimos finalizar mais um episódio. Muito obrigada a você também que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do TB sobre o que você achou, o que você acha de Trials and Tribulations, o que você achou das coisas que nós comentamos aqui. Lá no YouTube também tem um episódio, você pode ouvir por lá ou então qualquer agregador de podcast. E a gente volta daqui 15 dias. Valeu!